Bem-vindo ao Off Topcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, aquela que tem a alma de abuelita, Thaís Alckx.
Eu mesma, Brasil 2018.
Pessoas, olha, hoje a gente vai falar de uma coisa. Primeiro, que hoje é um dia especial.
É verdade.
Porque hoje...
Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez, exatamente. E um dia especial de cada vez.
É verdade.
Porque agora, essa última semana, batemos nossa segunda meta aí do Apoia-se. E por conta disso, estamos tendo dois podcasts por semana. Então você não está errado.
Não, é isso aí.
Porque hoje é terça-feira pra vocês.
Isso, exatamente.
E vocês já estão tendo podcast. Vocês podem estar pensando, ué, o que aconteceu?
O que está acontecendo?
Será que hoje é sexta? Será que eu dormi demais? Será que me congelaram de sair na sexta-feira?
Será que eu peguei uma tarde e viajei no tempo?
Não, é terça-feira mesmo. Porque agora os nossos podcasts saem às terças e às sextas.
É isso aí.
Toda terça-feira vai ser Off Topcast? Não.
Não,
calhou,
não, não.
Desta terça-feira... temos um off-topcast porque esse assunto estava sendo muito pedido.
Tava mesmo.
Muitas pessoas estavam pedindo.
Nossa,
Wandera Time,
todo
cara.
Mundo pediu no grupo do Telegram. Tem muito fã de Wandera Time lá.
Sim, e no Twitter também várias pessoas falaram
sim,
pra gente.
Sim.
Que foi uma série que a gente relutou um tantinho pra ver, mas quando pegamos pra ver foi amor. Foi paixão.
A la primeira vista.
A la primeira vista. Cara, uma série muito boa, uma série muito,
muito
bacana. Tá aí pra todo mundo assistir?
Sim. Netflix. Netflix. É original Netflix.
Sim, sim. Essa nova é original Netflix. A gente vai falar mais sobre a série aí, sobre de onde ela vem, o que ela fala. Se você não assistiu, por que vale a pena assistir?
Melhores
enfim,
momentos.
Exatamente. Vamos só fazer aquela pausinha pra tomar nosso rum.
Nosso rum.
Nosso cigarro, nosso charuto.
É, só mais um dia comum em Havana, Cuba.
Sim, vamos falar aí sobre essa série maravilhosa, cara. One day at a time. Thaís, fala pra gente, porque você... assim como eu, você é uma fã inveterada de sitcoms.
Pra caramba.
E você também não sente...
viciadíssima.
É, você também não sente que hoje em dia, tipo, hoje que eu digo assim, na época que nós estamos, a gente tá meio defasado de sitcom? Você também não sente isso? Porque a gente teve uma era que era muito sitcom.
Era muito forte,
sei lá,
né?
Anos 90, ali, finalzinho de 90, 2000 e pouco.
Tinha muitas,
comecinho. A gente tinha
muitas,
muito,
muitas.
Né, cara?
Eu vou citar aqui, top of my mind, algumas.
Uh-huh.
Friends, Seinfeld, Mad About You, Will and Grace, That 70 Show, Mike and
Full
Molly,
House.
Full House, Eu, a Patroa e as Crianças,
aquele,
tem um monte,
a Vicky,
Everybody
a
Loves
robô.
Raymond,
Alf,
olha quanta, gênero ele é muito rico, né, cara?
O gênero de sitcom, e você vê que ele morfa de vários jeitos, né, a gente tem desde séries de sitcom sobre famílias, né, que era o caso ali, por exemplo, de Full House, de Will and Grace também, se eu não me engano, né?
Ah, e aquele Married with Children também era uma família.
Até...
DNN,
exatamente, que era sobre uma família também um pouquinho disfuncional, né, pra época. Mas a gente vai desde de séries assim, que falam sobre famílias,
uhum,
envolvendo aí situações de comédia, comédia de situação,
isso,
que é o gênero.
Exato.
Até coisas que beiram algo mais próximo do sci-fi, que é o caso do Alf ou daquele da Super Vicky, a menina robô.
Que tem elementos, né,
porque,
de sci-fi.
Justamente porque o gênero sci-fi, há uns 30, 20 e poucos anos atrás, ele era tão forte que... eles precisavam criar um sci-fi diferente a cada semana, quase.
Isso.
E aí, tinha que atirar pra todo lado. Ah, pô, já falaram de família, então fala sobre dois primos. Aí a gente tinha aquele primo cruzado.
É verdade.
Que é uma massa, porque o original parece que um dos primos era grego e aqui ele era
ele
era
virou
mineiro.
Caipira,
ele era mineiro. Aí, beleza, então fala sobre dois primos. Aí saiu um monte, assim, que eram dois caras, né?
Isso.
Aí, ah, não, mas tem muito. Então fala sobre um grupo de mulheres, aí... tinha
Sex and the City.
Sex and the City tinha aquele
Sex
Golden
and the City
Girls.
Ele é bem sitcom, ele tem um pouco de drama também, mas ele também tem.
Ah, não, mas não
tem...
deixa de ser umas situações engraçadas.
Golden Girls.
Golden Girls. Então, assim,
nossa,
ah,
sim.
Ah, então, não, já fizeram de mulher. Então mete um alien aí. Ah, já fizeram de alien. Ah, então coloca a menina robô. Acho
tem
que a menina
de
robô é antes.
Tudo,
mas
né?
Enfim, por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, a gente tá numa época que, assim, todas as séries elas tendem a ser muito épicas, né? A gente tem aí o próprio Doctor Who,
uhum,
a gente tem Game of Thrones, Vikings, as séries que estão estouradas hoje, Sense8, essas coisas, elas são séries gigantescas, de proporções épicas e tal, que faz você teoria, faz você...
tá são muito... mais dramáticas.
São mais dramáticas,
né?
Exatamente. Por mais que sejam de sci-fi, enfim, ou de fantasia.
Sim, independente, independente.
Já o sitcom, ou a série de comédia despretensiosa, ela tá meio... não que ela morreu, mas... quantas,
tá meio baixa.
Quantas eu consigo pensar hoje em dia?
Tem menos mesmo.
Por exemplo, a gente tem aí alguns... que voltaram, né? A gente tem aquela... A que você tá assistindo lá, da mãe e da filha. Como é que é o nome?
Gilmore Girls.
Gilmore Girls voltou agora, né?
É, mas eu não diria que é uma sitcom, é mais drama também.
É mais
também.
Drama, é, então.
É mais
pois
drama.
É, mas, por exemplo, hoje eu só consigo pensar em dois sitcoms, assim, sitcom mesmo, raizão, que é comédia de situação, que os episódios são isoladinhos, assim. Tem o próprio Under a Time, que a gente vai falar hoje, e o Brooklyn Nine-Nine.
Maravilhosa.
Que vai virar podcast também.
Que, tá, aliás, eu acho que é o melhor sitcom de hoje em dia, que tá ongoing, né? O Under a Time também tá ongoing, mas o Under a Time é da Netflix e Brooklyn Nine-Nine é TV aberta.
É.
Então é outra pegada também.
Pois é, hoje em dia a gente tá meio defasado desse gênero,
né?
E o Under a Time, ele é o oásis, cara, quase nesse deserto que a gente tem de sitcom, né, cara?
Eu acho que ele veio pra dar um alivião nessa questão. E assim, é uma série despretensiosa, você não precisa ter acompanhado um episódio anterior pra aproveitar o episódio da vez. Por exemplo,
sim,
se minha mãe sentar na sala no meio, ela vai rir também.
É, exatamente.
No meio da história,
uma coisa que eu acho interessante do Under a Time é que a fórmula dele é bem a fórmula de sitcom clássico mesmo, né? Porque, por exemplo,
classiquésimo.
A gente tá falando que a gente ficou numa seca por muito tempo, mas a gente teve duas séries de comédia muito boas, muito grandes, assim, né? Nos últimos anos, que foi o Parks and Recreation e pouco, terminando um pouco antes o The Office, né? Só que eles eram um sitcom diferente, porque eles eram meio mockumentary, né?
Mas eles entram como sitcom?
Não, eles entram, mas eles são esse...
Mas faz tempo que eles acabaram, né?
Faz tempo que eles acabaram.
Faz um tempo.
E eles eram esse subgênero do mockumentary. O sitcom que é literalmente... São só situações... Tem tempo que a gente não tem.
Clássico americano, né? Que é uma sitcom ou que se passa, sei lá... Ou em Nova York, ou geralmente em Los Angeles, ou algum lugar da Califórnia, né?
Sim.
Já teve Grace and Frank também, mas ele também tem drama.
É, não. Então, o drama, ele tá... Porque assim, é o que a gente sempre fala aqui em casa, porque até eles agora muito de Wes Anderson, né? E pra mim, o Wes Anderson são filmes de comédia.
Uh-huh.
E pra Thaís, né, são filmes de
pra
drama.
Pra mim é drama.
Porque o drama e a comédia, eles andam lado, sempre de mão dadas, né? Boa, eu acho que é verdade. O Grace and Frank eu encaixaria como um bom
sitcom.
Atual.
É.
Mas, de qualquer forma, ele é um sitcom que também começou nos últimos anos aí. A gente tava...
Ah, é recente.
É um que tá tentando trazer esse
recente
gênero de volta aí à alta casta das séries, né, cara?
Mas o Under a Time é muito, assim, cruzão sitcom. Sitcom, assim... Básico do básico.
Sim,
é gostoso demais de assistir.
Pois é, e ele é rapidinho, né? Você mata de uma vez.
Meia hora, né?
Uma coisa que pouca gente sabe, porque a maioria das vezes, né, a gente vai dar play na série e isso acaba que a gente não pesquisa muito sobre. Mas o Under a Time, ele é um remake de uma série dos anos 70.
Isso é legal de falar.
Porque, vamos lá, como a gente tem o Under a Time hoje, né? Ele é uma série que trata sobre, majoritariamente, minorias, né? É uma família...
Minoria latina.
Não só latina, né? Porque tem a minoria LGBT também.
Mas
né?
A latina é a mais forte,
sim,
né?
Sim, então, mas justamente. Mas esse é o foco. O foco da série que gera a comédia toda em volta são situações que envolvem minorias. No caso, elas são uma família latina, uma das filhas é gay, né? Lésbica, enfim... É, a gente tem ali o lance que ela é divorciada do marido.
Isso.
Que hoje em dia já não é uma coisa tão incomum, mas enfim, tem.
Ainda
tem
é.
Tem o lance
uma coisa...
de que as crianças não têm figura paterna e quem é figura paterna é o vizinho, que, né, o landlord, né? O senhorio, que é amigo da família. Então, assim, você vê que ela pega em várias situações ali sensíveis, né? Hoje em dia, ainda.
Mas ao mesmo
em especial
tempo...
nos Estados Unidos, no cenário político americano atual.
E é muito interessante porque a primeira temporada da série ela foi feita. Pré-era Trump.
Foi mesmo?
Eu imagino que sim, porque estreou em 2017 e depois 2018. Se ela estreou em 2017, ela começou... Eu sei, mas ela começou a ser escrita lá atrás, né? Até aprovar piloto, até produzir, até escrever.
Até gravar,
até deixar prontinha.
Sim.
Ela era pré-era Trump. Então, tem sim coisas sobre a situação de como ser um latino nos Estados Unidos... Mas a temporada 2, ela é ainda mais forte, ela pega pesadíssimo.
Sim,
assim, do tipo, fala assim, o novo presidente, aquele merda. Tipo, assim assim, claríssimo.
É. E o legal é que, assim, a série original dos anos 70, ela também falava sobre uma questão sensível da época. Porque a gente tá, claro, né? A série dos anos 70, ela não tinha o lance delas serem latinas. Ela não morava com a mãe, ela não tinha um filho e uma filha.
Era a história de uma mulher divorciada criando duas filhas adolescentes
então,
e rebeldes.
Porque na época, nos anos 70, ser uma mulher divorciada era escandaloso.
Já era uma coisa enorme.
Era uma grande coisa.
Era.
Eu não preciso ir muito longe. Eu sou filho de pais divorciados. Minha mãe, né, me cria sozinho desde pequeno, né? Desde que eu sou nenenzinho. E eu tô falando de anos 90, comecinho dos anos 90. E ela sofria preconceito por ser uma mãe sozinha.
Claro, até entendeu? Hoje.
Imagina
até
nos
hoje.
Anos 70,
Nossa
entendeu?
Nossa senhora.
É, e isso é a única coisa aí que a série acabou mantendo, né? Porque a gente tem a Lupe, né? A principal, ela é divorciada do marido.
Ela é divorciada.
Com a diferença que a série hoje, por ela tratar desses problemas da sociedade e tudo mais, e de como as minorias são destratadas no cenário atual, ela acaba tendo mais toques de drama.
Isso.
Porque na série antiga era bem sitcomzão mesmo, era comédia, 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 comédia.
Sim, tocava, né, em situações dramáticas, mas a sitcom, ela pega a situação dramática e ela dá um viés de comédia pra, sim, deixar mais leve. Quer dizer, você vê que é uma situação super difícil, mas no fim tem uma punchline.
É, mas nessa versão nova agora do The Era Time, que é que todo mundo assistiu, né? A gente não assistiu a antiga. Ela, apesar dela ter esses punchlines, você vê que tem momentos que a série fica muito séria.
Sim, ela é bem dramática em certos pontos, sim.
É, de cara, né, a gente tem ali um dos problemas apresentados, é o lance dos pais da amiga da menina lá, da filha dela.
Helena.
Da Helena.
Maravilhosa.
Que são deportados.
São deportados. Olha só, então, né, a gente já tá lidando na primeira temporada com uma questão que já estava acontecendo um pouquinho antes de começar a era Trump, que era o lance de deportar, né? Tem uma regra lá nos Estados Unidos que é assim: vamos supor que você não é americano, você tá lá, sei lá, turismo, mas seu filho nasceu lá, então seu filho é americano.
Uhum.
E os latinos, todos os latinos que migram pra lá, então a gente tá falando de México, a gente tá falando de Cuba, a gente tá falando de todos os países latinos.
Até Brasil, se você quiser colocar no bolo, né?
É.
Apesar de, como você gosta de lembrar, Brasil não é bem latino, mas enfim.
É, o Brasil
brasileiro é a meia parte, deveria ser considerado a parte.
Depois a gente fala sobre essa questão. É, se você foi pra lá, seu filho nasceu lá, ele é americano. Você não é americano? Se você ficar mais, você é deportado. Mas seu filho pode continuar lá. E o que, que acontece? Separação das famílias. Não do jeito que tá acontecendo agora.
Que é uma loucura.
Porque é diferente. Porque aí o filho também seria um estrangeiro. Mas nessa questão aí, o filho é americano e os pais não podem ficar com o filho. Uma das atrizes de Orange is the New Black é uma da... É a Flaca e a outra lá.
É a Maritza.
É uma delas.
A Maritza.
É, aconteceu isso na vida real mesmo.
É,
ela é americana e ela não conviveu com os pais. Ela conviveu com tios, com primos, com os avós, porque ela nasceu lá. Eles não. E eles fazem isso, né? Pra dar uma chance melhor pro filho. E o filho nasce no país, eles vão embora e acaba que eles...
crescem separados.
Crescem, né, separados dos pais, né?
E é justamente o que acontece com a abuelita na
série,
né?
Exatamente. É, no caso, ela não nasce nos Estados Unidos, mas tem um programa em Cuba, porque o que acontece, né? Cuba é um país tomado pela
ditadura, né?
Pela ditadura. É. Então, existe um programa chamado Pedro Pan, que leva crianças pra lá.
É, e tem uma certa... Tem um limite de idade, a gente descobre isso na segunda temporada.
Tem limite de idade,
né?
São pra crianças
que
apenas.
A gente até então acha que ela é uma das irmãs mais velhas, né?
É, e na verdade não.
Que ela tinha uma mais velha, que era velha demais pro corte.
E ela nunca mais viu a irmã.
É, porque ela nunca mais viu ninguém da família, né?
Exato.
Ela não viu mãe, ela não viu pai, todo mundo ficou.
Não, ela nunca mais viu. Assim, é uma coisa muito triste.
E o episódio que a gente descobre isso é pesado, né,
cara? É pesado,
tipo,
apesar de você assistir, você acaba chorando em alguns momentos, ou fica com o coração apertado, porque apesar da comédia, ele toca num ponto, numa situação que existe de verdade na vida real, que tá acontecendo, né?
Sim.
Então, assim, são coisas muito pesadas. Mesma coisa acontece com a Lupe, né? A gente vê que ela tinha um casamento legal, isso vai se desenvolvendo ao longo dos episódios. Tipo, ela mostra que o cara era um cara legal, que eles tinham um casamento bom.
Ele é um escroto,
bom,
né? Vamos conver que ele é um escroto.
Então, mas a gente só descobre isso depois, a gente não sabe. Ele tem o benefício da dúvida.
O negócio legal da Lupe, né, da personagem dela, é que ela é construída pra trazer à tona discussões que, por muitas vezes, são ignoradas, né? Uma série que faz muito isso é o próprio Grace and Frank, né? Porque ele trouxe luz ao lance de que pessoas mais velhas, elas têm direito de se divertir, de
elas
fazer
têm uma
sexo,
vida normal. Sim.
Então, assim, foi a série que ajudou a dar foco ali, a botar um spotlight em cima dessa questão.
Dessa minoria também,
exatamente,
né? Dos velhos.
O One Day at a Time, né? Dos idosos. Mas o One Day at a Time, ele toca justamente nesse lance de que ela é uma ex-combatente, né? Ela
tem
lutou
isso
na
também.
Guerra,
a guerra.
E ela sofre de PTS, né? Que é o transtorno pós-traumático.
Exato.
E você vê que...
E é pesado. Não, e ela tem que tomar remédio.
Quantas séries você vê que tratam sobre isso, assim, sobre
de
grupos
forma...
de apoio sobre pessoas que foram pra guerra e precisam simplesmente externalizar o que elas estão sentindo, porque elas estão pirando.
E outra, tipo, você vê esse tema sendo tocado em drama. Em séries dramáticas ou em filmes de drama. Mas você não vê isso sendo tocado numa sitcom. É. Quando você coloca esse tema numa sitcom...
Ela fica mais aberta ao público geral, né?
Exato! Tipo, você tá vendo que isso aí acontece, tá lá, tá acontecendo na vida. Aqui não, no Brasil, porque a gente não tem guerra. Mas lá... Porra, Afeganistão, teve muita gente que serviu. Ela foi enfermeira lá, né? Uhum. Porra, é uma coisa recorrente, tá aí. Você tá cruzando na rua, de repente uma pessoa que tem o estresse pós-traumático aí,
escuta ouve um barulho
e fica maluco. É. E acontece no dia a dia, entendeu?
Sim, sim.
Então ela traz essa questão à tona e isso é muito legal.
Porque, como a Thais falou, né? Quando a gente tem isso num drama, quantas pessoas...
E fica pesado.
Ó, você que tá ouvindo a gente, quantas pessoas você conhece que acorda um dia, puta, vou assistir uma série de drama foda. Mas o... Porque o sitcom, a comédia, ela é mais democrática. É assim,
ela é convidativa,
tá,
né? Ela traz pra cá, pra casa.
É, a comédia, ela é, como a Thais falou, ela é convidativa. Ela faz a pessoa querer assistir.
Isso.
E aí, quando você menos espera, ela te joga um tema sério.
É.
E assim, não é porque é uma série de comédia que o tema é tratado de forma jocosa. Não é.
Não, de forma alguma.
Ele é super...
É muito bem tratado,
de uma
aliás.
Forma bem séria, inclusive.
Sim,
e
sim.
Orgânica, né?
Sim, super orgânica.
É, cara, enfim. Isso é muito legal, porque a Lupe, ela sofre disso e a série serve pra trazer um pouco à tona essa questão. Tem o fato dela ser uma mãe divorciada, que também, apesar de hoje em dia ser uma coisa muito mais habitual na sociedade, ainda existe... Porque, cara, gente babaca tem no mundo todo. E quem quer ser preconceituoso, escroto, vai ser com qualquer coisa.
É, verdade.
Inclusive com mulheres que criam os filhos sozinhas.
Sim, entendeu? Isso acontece.
Porque
ainda
tem toda uma questão na série também que trata sobre o problema que você tem hoje em dia quando você é mulher e você tem que estar numa sociedade onde você é inferiorizada só pelo fato de você ser mulher.
Só pelo fato de ser mulher. Ah, uma das cenas, logo no comecinho da série, sim, né? Ela tá lá no...
Acho que é o primeiro episódio.
Eu acho que é o primeiro episódio. É uma cena que vai ter uma reunião na... Onde ela trabalha no...
No escritório, não. É o consultório.
Na clínica, consultório, ali no consultório. É. Então ela trabalha com um médico, ela
que
é enfermeira.
Que é um personagem maravilhoso.
Tem um outro enfermeiro e tem a atendente, bem burrinha.
Burrinha.
Bem estereótipo. É. Eu tô esperando alguma coisa maior dela, eventualmente.
Mas eu acho que não
vai ter, não. Eventualmente. Não vai ter, não. Enfim, e eles estão fazendo uma reunião lá, tal, pá, e a Lupe dá uma ideia.
Uhum.
Aí os caras, não, deixa tudo como tá, não sei o que lá.
É, quer diminuir o tempo de entre consultas.
Isso.
Né?
E aí, eles não acatam a ideia dela. No dia seguinte, acontece o mesmo problema e o outro enfermeiro
dá
a mesma ideia. E o médico vira e fala, genial, vamos implementar.
É, uma coisa...
Ela fica pistola, isso ontem pra vocês,
que
sabe?
Que é importante também nesse ponto, é porque antes desse... É que assim, isso acontece, mas até então ela fica puta com as situações e engole.
É.
E quem coloca na cabeça dela que ela tem direito sim... De ir falar contra o cara que é um escroto. Que...
Uhum.
É que ele não chega a assediar ela, né, no emprego.
Não,
mas é porque ele é um escroto. Ele diminui ela na função simplesmente porque ela é mulher.
É.
E
total.
Aí, quem coloca isso na cabeça dela não é, por exemplo, a Abuelita, que é a mais velha. Não, é a filha dela.
É a filha, a Helena.
A Helena.
É legal porque ali você vê que são três gerações de mulheres latinas vivendo na América.
É.
Então, a gente tem a Abuelita que, quando você
que
para
é full
pra
latina
pensar...
mesmo.
Quando você para... pra pensar no conjunto de valores da Abuelita, são aqueles valores tradicionais, porque uma mulher tem que estar sempre bonita, eu não saio na rua sem maquiagem.
Eu não vivo,
em casa ela tá de maquiagem.
Dormindo ela tá de maquiagem.
Ela fala...
Ela não pode ser vista sem os brincos.
Nunca sem os brincos, jamais. É, ela fala que a roupa dela incomoda, mas tudo bem.
É pra incomodar.
Não tem problema, não, é assim que tem que ser, é assim que as coisas são.
Sim.
Aí a gente tem a geração do meio, que é a Lupe, que é a mãe, que ela veio da educação da Abuelita, mas ela tá vivendo no século XXI.
Não, ela cresceu nos Estados Unidos, né?
Não, e ela já tá vivendo sob novas regras.
Uhum.
E a gente tem a Helena, que a Helena é millennial.
Não,
ela
não,
é de hoje.
É centênio, né? Depois eu descobri que todos nós somos
millennials.
Ela é
adolescente, ela tem 16 anos.
Não, é que sabe que tem esse lance, né? Que pela categorização, a gente
não.
com 30
então, mas
é millennial.
A Helena não é a gente, a Helena tem 16, né?
A Helena tem 16.
15, 16.
É a nossa filha, sim.
É, entendeu? Então, assim, ela é super nova geração. Ela é super feminista. Ela é super ligada nessas questões. Ela é uma...
Ela é adolescente conscientizada.
É, ela é uma... Como é que se diz? Ela luta lá pra o lixo ser reciclado na escola.
Ah, ela é uma...
Ela é super engajada. Ativista. Ela é super ativista, entendeu? Sim. Ela tá sempre lutando pelas minorias, o lance do latino, o lance LGBT, o tempo todo.
Ela se descobre uma outra minoria. Porque assim, o lance latino sim, né? Ela é latina, ponto.
Uhum.
Mas ela se descobre uma outra minoria depois, né? Porque ela não é lésbica de cara.
Ela tá se descobrindo. É muito bonito ver o desabrochar disso.
Sim.
Que aí ela tenta, ela fica com um garoto, aí ela vai lá, ela se apaixona pela garota. Não, primeiro ela quer ficar com uma garota, aí ela já tem namorada. Aí ela...
É. Mas ela também troca de ideia rápido, né, cara? É muito bom isso.
Aí, né, tipo, não, fica... É que mas ela é bacana, ali, como, é bacana o processo da Helena.
Como todo bom... E isso é muito legal também pra mostrar, porque, de novo, é a série que ela desconstrói esses padrões pré-definidos, né? Tipo,
isso.
É assim, o menino, quando é adolescente, ele não tem critério nenhum, ele quer pegar todo mundo. A menina, não, ela quer só aquele, ela transforma num príncipe ou numa princesa, coisa...
Idealiza,
exatamente. A Helena, ela mostra como uma adolescente menina e um adolescente menino é a mesma porra. Quando a gente é adolescente, a gente não tem critério. É assim, ela tava com a ideia fixa na menina aí. Ai, eu quero aquela menina, eu quero aquela menina. Aí ela disse que tinha namorada. Mas minutos depois a outra fala, opa, vamos aí.
Vamos aí.
Porque não tem essa...
Ah, mas é que adolescente é assim também. Então, cada dia tá de um jeito.
Exato. Só que o lance é que você tem esse... Quando é menina, ela não. Ela se preserva, ela sonha. Não, ela quer alguém ali pra ser... Cara, a gente sabe pra quê. É adolescente. Cara,
adolescente.
Estão a fundo da pele disso.
Sim. E é muito legal porque as coisas são tratadas com naturalidade.
Sim.
E uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, quando ela sai do armário pra mãe... A mãe não reage tão bem assim. E isso também é tratado.
Mas ela respeita.
Ela respeita 100%. Só que ela tá tentando se acostumar com essa ideia. Porque ela vem de uma época em que se você é gay, você
não pode
esconde
ter filho.
Você. É. Entendeu? Então ela tem um episódio todinho em cima do fato da mãe
dela aprendendo
achar
a aceitar.
Ela está aprendendo a ser mãe de adolescente gay. É, e eu acho que legal, por exemplo, se tem uma mãe hoje lidando com o fato de que a filha ou o filho é gay. Ela tá se vendo ali na loop, cara.
Sim.
Entendeu? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer pra aceitar, pra entender, pra ver qual é, pra me engajar nisso?
Como eu faço pra entender que é diferente, mas não é necessariamente ruim, né?
E esse movimento que ela faz é lindo, cara. É isso aí, é isso que tem que fazer. Não é aceitar e fingir que tá tudo bem.
É, e morrer por dentro,
ela vira,
né,
pra ela, tipo, não, eu não tô bem com isso. Eu ainda não acostumei. Tudo bem.
E depois ela acostuma.
É um choque,
A gente tem,
entendeu,
também o lance que a menina que faz a namorada dela é muito legal, né,
ela,
cara?
É maravilhosa.
Eu esqueci ela.
Ah, não lembro o nome dela.
É, mas, cara, é muito maneiro você ver que ela... Não de cara, né, óbvio. Mas ela meio que entra um pouquinho pra família, né?
Ela faz parte.
Porque ela é a namorada da filha.
Ela faz parte.
E aí a gente tem também situações que é muito legal, assim, que é uma parada super simples e que as pessoas que não estão acostumadas ou que... tem um preconceito, um pré-conceito, transforma num negócio gigante. E é simples, né? Que ela fala assim, ah, como eu vou saber se ela, quando levar uma amiga em casa, se é sua amiga ou se ela tá pegando? Aí alguém lá no bar fala, ah, pergunta. E a gente tem justamente isso.
É tão simples.
Porque ela pergunta lá, você é aquela tua amiga? E fala da amiga que teve que mudar porque foi deportado.
Uh-huh.
Aí ela, o que é fulano?
A Carmen.
A Carmen? Não, a Carmen é só minha amiga.
Sua amiga,
não,
tá BFF.
É. Agora, mas se fosse a fulana, aí sim.
Aí, outra história. E é legal esse movimento.
Você vê como é natural, cara.
É.
É maneiro isso.
Tipo, o que eu gosto de sitcom, que às vezes o drama, ele não é tão próximo da realidade. O sitcom é muito realidade. É muito assim... Os diálogos são muito baseados em diálogos da vida real, sabe?
Sim.
E eu achei que a série, ela trata com muita naturalidade esses
tem
temas.
Um lance que ele trata daquela parada dos nomes, né? Os pronomes, né? Que é tipo, ele, ela... Não, ela,
ah, e o lance
eles,
dos pronomes, que, é difícil.
Não, é difícil, cara, eu vou te falar.
É difícil.
Eu sou um cara que eu sempre tô tentando, né? Por exemplo, às vezes...
Mas é muito legal a série trazer isso, né?
Às vezes na inocência, a gente fala uma parada, chama errado alguém, né? Porque a gente não sabe, né? E a gente vai pelo visual primeiro, aí chama errado. Eu sou um cara que eu sempre tento me consertar assim. Se a pessoa quer chamar de ela, é ela. Se é ele, é ele. Se é eles, é ele.
Eles.
Tipo, não.
Latinex tem uma hora,
então,
né?
Porque em português é uma merda isso. Porque tudo tem gênero. Tudo tem gênero, né? Porque a gente...
É.
Lá o
é
day...
É diferente.
O day é neutro.
É.
Aqui não.
Aqui é
eles,
plural,
é elas.
Né?
É. Então aí atrapalha um pouco.
É complicado.
Mas eu sempre tento me manter assim, falando certo. Porque às vezes a gente erra sem querer. Não é porque eu não sou... Porra, A gente tenta sempre ser
mas
um cara legal.
Mas a série mostra que, apesar de ser um conceito difícil...
Dá pra... É.
Aprende. Dá pra você aprender, exatamente.
Não, e se você...
Exatamente.
Não, e mostra também
porque
que
a mãe pergunta.
Se você errar, não tem problema a partir do momento que você...
Esteja depois você disposto
depois
a
você
aprender.
Descobre que é um erro, aí você conserta,
é,
por exemplo.
É legal, né?
Que a, inclusive a cena é muito engraçada, né? Que ela fala, ah, é, who is she aí? They? No, she. No,
é,
she's they.
Tem
né?
isso, tipo, é. Exatamente, é muito legal.
É muito bacana isso, cara.
Então é legal essa série trazer esses temas que, tipo, pra mim eu só vejo no Twitter. Não, não tá no Twitter, já tá na mídia. Já
não,
está,
tá no mundo, né,
já
cara?
Está sendo tratado na ficção e tá ali, ó. Tá sim, ali, sim. One Day at a Time,
é,
sabe?
A gente tem, né, ali, a, vamos ver, já falou da Lupin, já falou da...
Falta os meninos.
Falta os meninos, né, porque a gente tem...
Temos meninos, na, ou, temos exemplos de homens na série que são totalmente diferentes um do outro.
É, e, mas é aquele lance que falam da... Tá, eu escutei esse termo um tempo atrás lá na internet, né, e eu achei bacana. Acho que até você que me passou, a Jaque, que é o lance da... É, o exemplo de masculinidade não tóxica,
não
né?
tóxica.
Que é justamente o Snyder, né, cara?
É, o Snyder... É, mais ou menos, porque ele vive dormindo com um monte de mulher,
ah,
né?
Ah, não, mas o lance...
Ele é
mas
tão
ele...
parça, cara.
Não, ele dorme com um monte de mulher porque, cara, ninguém... É... Sexo existe.
Ele é um solteirão.
Não, ele é
um
solteirão e nada dá
e
a entender.
E ele não tá enganando
é,
ninguém.
Ele não tá enganando ninguém. Né? Mas você vê que, a, por exemplo, a Lupe tá ali. Ela é amiga dele. Ponto. Ele não dá... Às vezes que... Entre o milhão de aspas, ele dá em cima, é de zoeira.
É de brincadeira.
E é um com o outro.
E
ela
depois,
fazendo, ele fazendo.
Ao longo da série você vê que não existe interesse
que
romântico.
Que eles são quase irmãos, né?
É, não, mas não sei nem se é irmão. Porque não existe um interesse romântico dele nela e nela nele. Mas ele faz parte da família.
Então, porque ele é quase como se fosse um irmão.
É, um tio, né?
É, ele é,
ele é
o tio,
ele é o
maluco
tio.
Do,
é.
Das crianças,
é,
né, cara?
É, isso mesmo. É como se ele fosse irmão
pois é,
dela,
porque ele
de,
tem ali,
digamos.
É, ele vê, quando ele descobre que a... Que a
e ele é muito aberto, né?
Sim, quando ele descobre que a menina...
Tem cabeça boa.
Que a menina tá namorando a outra menina...
É.
Ele não se escandaliza. Ele fala, ah, pô, mas eu tenho... Eu pode falar? Não, não pode falar. Tá bom.
Tá bom.
E ele guarda, né?
É,
pô.
É.
Ele respeita...
Ele é um confidente ele, é. Da Helena também.
Ou, por exemplo, quando
do
ele...
Do menino também.
Pois é, quando ele vê que a... Que o pai não vai nos 15, lá
no
na 15 festa de 15 anos.
Ah, é. A primeira temporada é inteirinha baseada na festa dos 15 anos, da quinceanheira
é,
da Helena.
Que é engraçado, porque lá nos Estados Unidos é o tal do Sweet 16. É com 16, né?
É.
Então a gente vê que essa cultura dos 15 anos é,
é
latina.
É
mesmo,
latina.
A gente tem aqui também.
A gente também tem 15 anos e não nos 16. É. E a temporada inteira é baseada, e eu acho que ele usa o 15 anos, a festa de 15 anos, pra desconstruir os conceitos da feminilidade.
Também.
Porque assim, o tempo todo tá falando disso e no princípio a Helena é super contra, tipo, não, eu não vou fazer, porque isso é uma forma da sociedade de querer falar que a mulher agora é minha propriedade, agora eu estou disponível para me tornar mulher de alguém, eu não quero isso
então,
pra minha vida, eu não quero, eu não gosto desses conceitos, sou contra esses conceitos.
Então, mas é engraçado que o jeito que a série expõe é até pra trabalhar um pouco esse lance de, do fato dela ser revoltada com isso.
Sim!
Né? Porque, e de uma forma legal também, porque assim... Acaba
pra mostrar que esses
sabe.
Valores estão
cara,
datados.
A gente sabe como é. Quer dizer, se você é adolescente, você tá sabendo agora.
Tá sabendo.
Talvez nem você sabendo, você vai saber com o longo, né?
Eita, pô.
Mas, por exemplo, a gente que já tá aí, já tem um bom tempo na adolescência, a gente sabe quando a gente é adolescente, a gente deixa muita coisa legal passar só porque pagar de mauzão.
Sim.
Tem isso também.
Sim, sim.
Ah, não.
Ah,
não quero...
eu sou revoltado, não gosto de festinha de 15 anos. Aí depois, ah, eu devia ter feito festa de 15 anos.
É, tipo, não, eu nunca vou fazer tal coisa. Aí quando você fica adulto, você fala, pô, que babaca,
devia
você podia
ter
feito,
né?
E esse lance dos 15 anos é a mesma coisa. Porque assim, ela tá, não, eu não vou fazer porque ela é uma instituição do mundo machista e não sei o quê. Quando, na verdade, ela pode transformar. Porque o que a família quer não é expor ela
não,
à venda.
Não,
do
não,
tipo,
é, não é.
Com 15 anos, agora a gente vai te dar pro marido. Não é sobre isso.
Não, não é sobre isso.
É uma
isso.
festa pra todo mundo ver como a menina que eles criaram com esforço...
Isso!
Tava se tornando uma pessoa adulta. Não uma mulher
uma adulta
que,
legal,
que pode
né?
ser cobiçada. Não.
Não.
Como ela tá crescendo e é pros, não é pra sociedade. São os parentes. É o primo lá de Cuba.
Isso.
É a tia que ela não vê nunca.
É a familhona latina dela.
E ao longo da temporada, a gente vai vendo como eles conseguem, mais ela, né, consegue adaptar aos pouquinhos essa festa que pra ela era uma coisa que era super errada e que fazia parte de toda uma opressão, numa coisa que serve pra ela mostrar pra família e pra sociedade ali que eles chamam, como ela sim tá dentro do grupo dos LGBT e como sim ela não se sente confortável com o vestido e isso tá tudo bem.
E tudo bem.
E
eu
é
acho
muito
ela
isso,
ressignifica
né,
sem desmerecer o ponto original da festa.
E sem ofender ninguém, sem ofender ninguém. Tirando o pai, que é um babaca do caralho. Eu odeio.
Então, ele se ofendeu sozinho.
Esse personagem, cara.
É, então.
Eles conseguiram fazer o Joffrey da série, cara.
Eu acho esse ator muito parecido com o Paul Dameron, com o Oscar Isaac.
Não, mas o Oscar Isaac é um cara legal.
Não, o Oscar Isaac é muito legal. E é interessante, porque o tempo todo a série tá falando, ah, seu pai tá na guerra, seu pai tá no Afeganistão, seu
na verdade,
pai tá lá.
Eles falam que ele tá lá porque ele virou segurança, né? Parada assim.
Ele não está lutando na guerra, ele ficou lá depois da guerra, sim, abriu uma empresa lá e tá lá.
É, mas ele é um amigo dele, parece.
Só que ele vai vir pra festa dos 15 anos. Então,
da filha.
A primeira temporada é toda assim, ah, seu pai vai vir. E a gente fica esperando, porque ele aparece mais nos últimos episódios da temporada, né? Então a gente demora pra conhecer o pai um pouco, né? E vamos voltar para os exemplos masculinos. A gente tem o Schneider, a gente tem o médico, que depois fica mais
depois
próximo,
menino,
da família, e o menino,
o menino,
que é o Alex, Alejandro.
Sim.
Alejandro,
como é o Papito.
Papito!
Dale, Papito, dale!
Maravilhoso!
Cara,
essa série é maravilhosa!
Esse negócio cola na cabeça foda, né?
Nossa,
cara?
Pra caramba! Não, então, ele começa como um garoto ali, que aos poucos vai mostrando a personalidade,
né,
dele. Da primeira
cresce,
temporada,
né,
pra segunda, dá um salto, a voz dele começa
tá
a mudar.
Ele tá ficando menininho
já.
Ele
tá ficando bem adolescentinho, já antes ele era mais molequinho. Mas assim, ele é muito esperto.
Sim.
Ele é muito safo. Ele tem uma personalidade, assim, que tipo... Ah, eu sou foda, eu sou lindo, eu sou... E tipo...
Cara, sabe quem ele me lembra
muito,
né? Muito...
Seu irmão.
O meu irmão. Cara, o meu irmão é exatamente assim.
Sim, tipo... É aquele garoto, na verdade, bonzinho. Ele não é, tipo, pegador, mas ele gosta de se arrumar, ele gosta de ficar bonitinho.
Eu acho que ele
gosta
ele
de ser,
ser
popular.
Eu acho que conforme ele for ficando mais velho, ele vai ser pegador, tipo, mas ele não vai ser o pegador babaca.
Não.
Assim, tá bom, pegador não é nem o tempo, porque pegador é automaticamente babaca. Mas ele vai ser o cara que vai ter sido a namorada dele, mas não vai ser um babaca. Por quê?
Sim.
Ele cresceu num lar só com mulheres.
Sim.
Eu vejo muito nisso.
É verdade,
né?
Eu
também cresci só com eu, minha avó e minha mãe. E
só
por muito tempo minha bisa, né?
A bisavó.
Foi entrar meu padrasto em casa, entrou, já
femininas.
Era adolescente. Exato. Então, assim, você vê, ele não vai nunca... Quer dizer, a não ser que o personagem mude muito, que eu acho difícil. Mas ele não vai nunca de respeitar uma mulher por ela ser mulher. Porque
de
ele viu
forma
como
nenhuma.
É ter uma mulher lutando pra fazer as coisas por ele. Ele nunca vai ser... desrespeitar uma pessoa LGBT.
Pelo contrário.
Ele junto da irmã, né?
Lá no final da segunda temporada, ele começa a explicar os termos LGBT pro pai, pra ele começar a entender. Então ele tá engajado.
E antes disso, é porque ele é o primeiro a descobrir que ela tá namorando, né? E aí ele descobre e ela fala, não conta. Ele falou, tá bom. Aí só que o lance é que ele acaba sendo escapar pro Schneider. Mas eles fazem questão de não vazar.
Não,
cara?
Eles ficam ali entre eles mesmo. Tanto que é quando a Lupe chega lá, aí o Schneider, não, já sabia!
Ai, que bom, posso tirar isso do meu peito, né?
Exato! Nossa, isso me lembra muito Friends, que o Joey, ele não consegue guardar segredo, né? Na hora que o Schneider fala, nossa, finalmente, é o Joey, ele tipo, eu não consigo guardar segredo, pelo amor de Deus, segredo não, eu não consigo, eu deixo escapar, eu nunca sei pra quem que eu tenho que mentir, sabe? É esse mesmo estereótipo.
Então, mas sim, ele chega num ponto que tem ali, que chega, acho que é meio que um cliffhanger, né? Que a menina, ela tá indo atrás do irmão porque ele, em tese, tá no encontro. E quando ele vê o encontro dele, é o pai, né?
Isso.
Porque o pai, qual foi o lance? O pai, ele voltou lá do Afeganistão pra poder ver os filhos, porque ele sabia que a quinzeneira tava chegando.
Isso.
E aí tava tudo bem.
Tava tudo bem.
Ótimo. Ele deu uma escorregada aqui, outra ali, por exemplo. Ele deu a boneca pra filha e ela não gostava tanto de boneca.
Porque ela já tinha crescido.
Mas aí depois ele descobre que ela gosta de ajudar a instituição de caridade, aí ele pega e doa por ela.
Então ele tem
dentro dele, isso que minha filha gosta, eu vou fazer.
Isso.
Só que ele entra naquela contenda de, tipo, ele é o cara que, tudo bem ser gay, tudo bem ser bito, longe de mim.
É minha filha, não. Exato.
Porque quando ele descobre que ela é, né, que ela é LGBT, ele fica louco, né? Ele, assim, ele faz um puto escândalo e depois ele parece que ele tá lutando pra tentar aceitar e ele vai pra quinzeneira.
A primeira reação dele, que ele fala ali pra Lupe, é que ele fala assim... Não, isso aí é moda entre os adolescentes de hoje em dia, vai passar.
É o que tá acontecendo, todo mundo é hoje em dia.
É a moda. E a Lupe fala, não é.
Não, e depois ele começa a jogar a culpa pra cima dela, né?
É, É?
Tá vendo? Você não sabe criar minha filha direito. Olha o que você fez. Ela virou um monstro, né?
Que
tipo, nada a ver.
Filha da...
Não, filha da puta,
não,
cara.
Não, péssima atitude.
É, mas ele
aí,
dá
beleza.
Um jeito.
Ele vai na quinceaneira e tal. E é muito legal que a Abuelita tá fazendo a roupa, né? O vestido lá da Helena.
Aliás, um parêntese pra Abuelita descobrindo, né? Porque assim, ela
cara,
fica...
Cara, que legal.
Nossa, porque a Abuelita não pode saber. Porque ela é mais velha e ela é de uma outra geração. E ela vai ficar centralizada. Aí ela vai e uma hora conta. Aí a Abuelita, o quê? Você está namorando uma menina? Isso é um absurdo. Mas pera, isso faz sentido? Porque não sei o que, eu sabia. Tudo bem. Na minha cabeça já está tudo bem.
É,
e ela aceita.
Não, na verdade, tem uma outra coisa que faz ela aceitar, que eu marquei muito isso, porque eu sou católica,
uhum.
E a Abuelita é uber católica. Ela é carolaça.
É, pera aí, você é católica daquela,
não,
né?
Eu sou católica...
Católica todo bom brasileiro que nunca vai na igreja.
Eu sou católica, eu entendo do catolicismo.
Você foi batizado no catolicismo, né?
É, eu também fiz primeira comunhão e crisma.
Ah, é, teve todo esse lance.
É, eu fiz tudo isso.
Mas você não é que nem a Abuelita, né?
Não. É, não, a Abuelita, ela, assim, vai na igreja todo domingo, vai confessar, aparece, o padre é um personagem, inclusive.
Sim, inclusive,
aparece
aqui,
a igreja.
O Vic Vaporub.
É, o Vic Vaporub, exatamente. Então, assim, ela é muito católica, ela... Isso, gente, toda família católica, a gente tá no Brasil. Provavelmente alguém da família de vocês, aqui na minha família, tem muito isso.
Sim.
De deixar o santinho, de deixar a fotinha do Papa. Seja o João Paulo, seja o Bento, seja o Tico.
No caso dela, são os três.
Ela bota a foto de todos eles.
Ela bota a foto do Papa na geladeira.
E essa também é uma outra questão muito bacana que também é tocada na série. Por quê? Porque essa coisa da aceitação da sexualidade e religião andam lado a lado.
Uhum.
E o Papa, é verdade isso que aconteceu, o Papa Francisco...
O Chicão é foda.
Na vida real, ele falou que ele não condena, né?
É.
Ele não concorda, tal, pá, mas ele não condena. Porque ele fala assim, quem sou eu pra julgar? Eu não sou Deus.
É, e aí ela fala justamente isso.
E ela usa
isso. O Papa, que é Deus na Terra, falou que ele não é Deus, que ele não pode julgar. E se eu tiver contra o Papa, eu tô contra Deus. Eu tô contra Deus? Não, então tudo certo.
Exato, é isso que ela usa. E pra você ver o quanto é importante o líder de uma religião fazer uma declaração dessas.
Sim. Não, inclusive...
Porque...
Não, o Chicão, ele tá quebrando
porque
tudo, né,
isso
cara?
Isso foi o que ela mais usou pra aceitar a neta.
É.
Tipo, entendeu?
É.
Olha como é importante.
Uma permissão que não deveria existir, né? Mas tá lá.
Mas se a pessoa é religiosa e acha que tá fazendo algo de errado, ele deu a permissão.
O lance é assim. Eu acho que ela já tá disposta a aceitar. Porque se ela não tivesse, ela arrumaria uma desculpa. Mas o fato dela ter esse, entre um milhão de aspas, esse aval do líder religioso de poder
aceitar
mesmo,
dela.
Aí ela vai de peito aberto,
sim,
né, cara?
Sim.
E é muito é bonito ver como ela começa a... Qual é o lance? É quase um acordo, né? Assim, eu queria que você fizesse a quinceaneira. Ah, tá bom, eu vou fazer. Como você quer? Ah, eu não gosto de maquiagem. Tudo bem.
Tá bom.
Ah, eu não... O vestido. Aí ela... Você vê que ela vai fazendo o vestido em torno dos gostos da menina.
Da Helena.
Da Helena. Que, eventualmente, não vira um vestido.
Então, o que que acontece? O que acontece?
Inclusive,
toda vez que ela... Toda vez que ela vai mostrar a roupa pra Helena...
A Helena tá feliz.
Aí ela fala assim... A Abuelita fala assim... Ai, mas eu ainda não tô conseguindo de você a reação que eu quero.
É, você tá gostando. Tem alguma coisa errada.
Mas tem alguma coisa errada. Você não tá chorando de felicidade. Você não tá achando o máximo. Uhum. E o tempo todo ela tá nesse... Meu Deus, mas eu tô fazendo tudo que eu posso nesse vestido. Eu não aguento, mas não sei. É. E aí lá no dia da festa... A menina olha...
Sim.
A gente não vê... A gente não vê, isso é revelado depois.
Que é muito maneiro.
E ela começa a chorar.
É.
E aí a Abuelita fala,
Acertei. Essa
é a reação que eu queria.
E não tem problema, né?
Tipo, e é maravilhoso.
Porque deixou de ser um vestido, né?
E é maravilhoso você ver que a avó tá fazendo o que a neta quer, sabe? Tipo, era isso, era essa a reação que ela queria. Eu quero que minha neta seja feliz independente, sabe?
Sim.
Se é isso que ela quer,
tá,
é que isso.
Se faz feliz, não tem problema.
Exato.
É isso.
E aí, beleza, acontece a festinha, não sei o que, não sei o que
tem
lá.
A dança.
E, eventualmente, ela entra, né?
É, e tem o lance que ela tem
quando
que dançar
ela entra
com o pai, né?
Quando ela entra com o terninho, é muito legal.
Nossa, inclusive,
ela fica muito bonitinha.
Ele é meio terno, meio vestido. Porque
eu adoro a roupa
ainda
dela.
Do vestido.
Ela faz uma adaptação.
Sim.
Tipo, ficou muito bonito, ficou muito legal. E, meu, ficou a cara da Helena.
É,
a Helena não quer o vestido,
pois
pô. É muito legal. Só que, nessa hora, o pai vê e fica putaço.
É, e quando chega a hora
pistola.
Da valsa, ele vaza.
Que
né?
É a valsa
tipo,
com o pai. É um momento tradicional. Eu não fiz essa festa.
Enfim.
É um momento tradicional da festa de 15 anos. A valsa com o pai, saca?
Uhum.
E eles anunciam ela fica lá esperando. Ela fica lá esperando,
cara,
gente.
Eu vou te falar, uma das piores.
Nossa,
é uma das
senhora.
Piores sensações que tem.
Coitada.
É assim, é você tá. Tá não sei o que, e o seu pai. E você olhar e não tá.
Ele não tá lá. Porque ele
por
tava.
Isso, dói pra caralho. Mas o grande lance é que é justamente
foda.
Isso, cara. Ela tava esperando, ela olha e o lugar
e ele
tá vazio.
Não tá lá.
Esse lugar vazio mata por dentro,
mata,
cara. É foda.
E nessa hora, quem é o primeiro que levanta?
É a
avó?
Não, é a Lupe.
É a Lupe? É a Lupe.
A Lupe pega.
É aquilo, né?
Ela dá...
a mãe que também é pai.
É, bem, você.
Ela faz os dois papéis. É minha mãe também fez os dois papéis por muito tempo.
Não,
continua
e agora,
fazendo.
Né? No casamento. Você
sim,
entrou com a sua mãe, né?
Sim, eu entrei com a minha mãe, porque por meu pai é falecido. E é isso, ela vai, ela entra, aí dali a pouco vai a Bolita, aí vai o
então,
Alejandro.
Porque é pra mostrar como. Alejandro.
Alejandro.
O Alex.
Alex.
Papito. É pra mostrar como o pai. Não é que ele não faça a diferença. Ele deveria estar ali.
Era pra ele
mas
estar
o
ali.
Fato dele não estar não quebra ela como pessoa. Porque assim,
não.
Dá um tempinho, ela fica esperando, porque a gente tem aquele lance, ah, ele pode ter ido ali e tal. Aí não. Tá na cara que ele não vem.
É.
A Lupe levanta, a Lupe dança um pouquinho com ela, aí vai a Abuelita. Aí vai o Alex.
E depois
vai
o médico. Ah, é o Schneider.
E depois vai
o médico.
O médico.
É.
Então assim, porque. Todos
pra você ver
ali.
Como ela é amada, cara.
É, tipo,
é isso. Ela é amada por essas pessoas.
Tipo, ele não quer aceitar, his loss,
é,
entendeu?
É, ele que tá saindo perdendo, porque olha
porque
só...
Porque é uma pessoa maravilhosa.
Olha só quanta gente ama essa garota.
Não, e sabe o que é foda?
É incrível.
Porque assim, isso é uma série e tal, a gente tá vendo, é engraçado, pra dar o terno, né? Mas a verdade é que isso tá acontecendo lá fora.
O tempo
quantas filhas,
todo.
Quantas filhas aí que estão com seus... De 16 até...
Nessa
sabe
idade
se,
da Helena.
É, nessa idade de estar se descobrindo... São renegadas pela família só por ser o que são.
Exatamente.
Entendeu?
É complicado. E é legal a série mostrar que, tipo, olha só, tudo bem um dos seus pais não concordar com o que você é, porque você tem outras pessoas.
É.
Porque a sua família, é que no caso dela, é a família de sangue mesmo, exceto o pai. Mas às vezes não é. Às vezes é um amigo, às vezes é uma família amiga
sim, é, mais
que
ou
te
menos,
acolhe.
Né? Porque tem, o Schneider não é da família e é.
É. É. Não, mas tipo, ali são outras pessoas da família de sangue dela. Uhum. Mas o legal é que, assim, na vida real, às vezes não vai ser sua família de sangue. Às vezes todo mundo da sua família de sangue é pau no cu, mas você tem outras pessoas.
É, sim, sim, sim.
Tipo, de repente a família de um amigo que te acolhe.
A família, os amigos, a família que você escolhe, né?
Isso, exatamente.
É, isso é bem legal e isso é colocado ali porque o Schneider, ele é a figura paterna dessas crianças.
Sim.
É meio um pai meio loucão, mas é a figura paterna. A gente
sim.
Tem ali o episódio
mas
que...
Mas ele é muito legal.
O episódio
ele
que ele leva
caralho.
Eles no parque.
Sim.
E aí o cara pergunta... Primeiro, que a, porque a, ela não fala espanhol, né?
É, a Helena.
A Helena não fala espanhol.
Isso é tratado depois,
é,
inclusive,
o lance
que é muito legal.
Então, que é justamente
é
esse lance que eu falei de quando você é adolescente e você quer pagar de mauzão. E nessa tentativa de pagar de mauzão, você acaba
perde.
Passando por cima de pessoas que te amam.
E foi o que aconteceu.
É, porque ela se negou a aprender espanhol pra poder... levantar um ponto contra a avó.
Uhum.
E depois ela se arrependeu.
Pra ganhar
porque,
uma discussão.
Porque era a única coisa que... Era uma das únicas coisas que fazia elas terem algo em comum.
É.
E ela perdeu. E ela não sabe mais.
É. E ela fala, nossa, eu me arrependi. É, eu queria ter continuado falando espanhol, sim.
Não,
e hoje eu não sei.
É, porque...
Ela esqueceu.
A gente vê que só quando ela xinga, ela
é,
lembra.
Ela lembra coisas e coisas. Mas ela não tem tanta fluência como, por exemplo, a Lupe.
É, não. Ela chega a um ponto que ela não tem tanta fluência quanto o Schneider. Porque... Porque o Schneider, ele é canadense.
Ele vai aprender espanhol,
ele é canadense,
cara.
E aí o lance é que ele também se... Óbvio, né? É completamente diferente. Mas ele também é tipo um imigrante.
Ele é
um imigrante.
Ele é um imigrante.
Mas ele é pária da sociedade entre um trilhão de aspas, porque ele tá ali fora, longe de casa e tal. Só que não, né? Porque ele é branco, porque
ele é
homem e tal.
Porque ele é homem branco,
mas
exatamente.
Mas qual é o lance? Ele fala, eu tô com eles são minha família, então eu sou cubano também. E aí ele começa a aprender espanhol.
É, no começo da segunda temporada, ele tá soltando vários espanhol.
É,
ele
então,
tá falando espanhol quase que fluente
e justamente
já.
Nesse,
é bonitinho.
E olha, sim, e olha como a série ela é dirigida, né? Pra te colocar numa situação que vem à tona os assuntos. Por exemplo, a gente tem aí esse lance, ele tá aprendendo espanhol porque ele ama ali os... Qual é o nome deles mesmo?
Álvarez.
Os Álvarez. Ele ama os Álvarez, então ele é um Álvarez honorário. Inclusive, ele já pediu pro advogado trocar, mas dá muito trabalho. Então ele começa a aprender espanhol. Aí ele vai na tienda lá com a...
Ele vai na tienda?
Na tienda.
Oh!
Com a Helena.
Com a Helena.
E aí ele manda em espanhol
no
pra
joguinho, ela. No joguinho, né?
É. Dame dos jugos. Aí o cara vai... Aí ele é suíra.
Suíra.
Aí ele, não, mirra, não, não sei o que. Aí fica toda essa piada em volta e tal. Quando chega em casa, ela fala, ah, que absurdo. Vocês viram que eles acharam que o Schneider era meu pai? Aí, fica ele, ah, mas ninguém acha que ele é pai do Alex. Aí a...
Exato.
Porque nesse episódio...
É legal isso também, ser tocado.
Nesse
olha
episódio...
Olha quantos temas, né? É uma situação, é um sketch de comédia desse tamaninho.
Não, e detalhe, isso mas é aquela cena questão... pré-abertura, né?
Mas tem uma questão enorme sendo tratada aí, gente.
Sim. É, então...
Eu amo sitcom, é por isso, cara.
Pois é. E aí, qual é o grande lance?
É o dia a dia.
Esse é o mesmo episódio que a gente vê que o Alex sofreu preconceito no colégio. Na verdade, não. Ele deu um soco na cara do moleque, aí deu merda, óbvio, né?
Numa excursão da escola.
E aí a Lu pergunta por quê. Ele falou, porque o moleque chegou pra mim e falou, go home, build the wall, tipo...
É.
E isso já é a segunda temporada, então eles já estão descendo o sarrafo onde tem que descer mesmo. Tá certo.
É.
E aí ele fala, mas... eu não lembro bem exatamente o diálogo, mas o lance é, por que que eu sofro e a Helena não sofre? E aí a Lupe fala, Helena, porque você sabe que vocês dois são latinos, mas you're two different shades of latino.
Exato.
Porque ela é branca. Inclusive eles falam várias vezes que ela parece a
Anne Hathaway. Eu falava isso muito na primeira temporada e isso começou a ser usado na segunda.
É.
E eu falei, meu Deus, eles finalmente usaram a piada.
Deve ter chegado neles, né?
Maravilhosa.
Muita gente deve ter falado isso, cara.
Ela é bonitinha.
É, ela parece a Anne Hathaway no
Diário da Princesa. Ela parece a Anne Hathaway no Diário da Princesa. A Anne Hathaway mais jovem,
sim,
né?
Mas ela
adolescente.
É uma latina mesmo, ela é venezuelana, né?
Então, a atriz é Isabela Gomes, acho. Ela é da Venezuela, Colômbia, algo assim.
Uh-huh.
Acho que é Colômbia.
É, Colômbia.
E ela foi para os Estados Unidos aos 10 anos com os pais e tudo mais.
Legal.
Então, ela é latina. Ela é uma situação meio parecida com a da personagem.
Sim,
porque
sim.
Ela é latina, mas ela também foi para América.
Caso você queira saber, a Bolita não é cubana de verdade. Ela é porto-riquenha.
E o Alex
tal
também.
Tal qual a Esmer. A grande inimiga dela.
Esmer.
The name I can't pronounce.
É. E a mãe, né, a Lupe, ela nasceu nos Estados Unidos, mas também de família latina.
Uh-huh.
Então, assim, é muito legal quando você para pensar que a discussão sobre a latinidade, ela é muito mais profunda.
Sim, e ela tá...
Porque, por exemplo, chamaram ele de mexicano. E aí eles falam, a gente não é mexicano, a gente não come feijão, né? Não tem esse lance?
Não, pelo contrário, assim.
É o oposto, né?
A gente não é mexicano. Claro que a gente não é mexicano. Mexicano.
Mexicanos. Porque existe uma rixa.
É. They call me Beaner, né? Porque um dos xingamentos pra mexicano é Beaner, né? Feijãozeiro. E aí é muito engraçado que a abuelita fala assim, Beaners. We are the true beaners. The beans in Cuba are the best.
Exatamente.
Uma curiosidade legal, sabia que um dos pratos mais comuns em Cuba é arroz com feijão igual o nosso? Feijão preto.
Inclusive, eles comem direto arroz e feijão. Presta atenção nos pratos de comida deles na hora da janta ali deles.
É arroz e feijão preto.
É arroz e feijão preto.
Rio de Janeiro represents, cara.
Eles comem comida latina. Eles não se curvaram aos costumes culinários da América,
sim,
né? Isso é legal também. Você vê que eles preservam a cultura deles.
Tem uma cena muito boa.
E existe um orgulho de preservar essa cultura.
Sim.
E é muito legal isso também.
Tem inclusive um nome, porque aqui a gente chama de arroz e feijão, né? Em Cuba, se eu não me engano, é Blancos e Mouros, alguma coisa assim.
E ao mesmo tempo que eles mantêm a cultura latina, eles não deixam de ter patriotismo pela América. Porque, por exemplo, a Lupe foi pro Afeganistão pra defender o país dela.
É, que ela é americana.
Ela é americana.
É.
Exatamente. Tipo, eles são um híbrido, né? Eles são fiéis às duas culturas. Isso é muito legal.
Sim, sim.
É isso que a série mostra. E você pode ser das duas culturas.
Não, e ela dá espetadas de uma jeito muito inteligente. Por exemplo, tem uma hora que a abuelita tá estudando pra prova da cidadania
da
americana.
Da cidadania,
né? Aí ela fala, tipo, a partir de amanhã... Eu serei tão americana quanto o pollo louco.
Eu vou ser tão americana. Porque isso também faz parte da cultura americana.
Quanto esse restaurante latino, né?
Exatamente. É muito bom, é muito legal.
É.
Então,
que mais?
Tem os subplots.
Sim,
então são
várias.
As histórias que perpassam ali. E tem duas coisas bem legais pra serem faladas.
A gente esqueceu um personagem.
Não.
Muito importante.
O quê?
Berto.
Berto! Maravilha! Pra quem assistiu a Glibete, na hora que ele aparece... A Glibete. Na hora que ele aparece pela primeira vez, eu gritei. Por quê? Ele é o pai da Betty.
Olha aí.
A Betty Suarez.
Suarez.
Betty Suarez, da Ugly Betty, que foi a América Ferreira que fez também.
Sim.
E é ele. Ele é o pai da Ugly Betty. Ele aparece em poucos episódios.
Então, que é um outro...
Mas ele é um puta ator. Ele é cubano
discussão.
Mesmo.
Ele é cubano mesmo?
Ele é cubano de Havana.
É, Havana, nanana. É uma coisa legal também, que é um outro assunto que é tocado de uma forma muito natural, que é o fato... Ela é viúva, né? A abuelita. E ela não consegue... relacionamento com outro cara, porque ela ainda ama o marido falecido,
ela,
né?
Ela é fiel, ela conversa com ele.
Eu acho que é bonito isso que ela fala pro médico, né? Eu não posso eu não consigo te amar porque meu coração ainda é de outra pessoa. Que é foda. Eu acho que eventualmente eles ainda vão ter alguma coisa, né?
Sim, porque aos poucos ela tá se abrindo.
Tem uma cena que ela vê quando, no finale, né? Inclusive, não escuta esse podcast se você não viu as duas temporadas já.
Não, a gente tem que botar um alerta de spoiler. Porque a gente já falou um monte de coisa aqui.
É, mas no finale da segunda temporada, a gente tem ali a Abuelita quase falecendo, né? Ela tem um derrame
ela
ali.
Tem um AVC,
e aí ela fica em coma.
Não, ataque do coração.
Ataque do coração?
É derrame.
Não, é que ela toma remédio pra AVC, lembra?
É verdade.
Mas, enfim, ela fica quase morrendo. Aí tem uma hora que dá a entender que ela já tá morrendo e o Berto vem buscar ela, né?
É.
E aí ele fala: eu sei que não somos o único. Onde está aquele médico? Eu não consigo culpá-lo por ter tão bom gosto.
Maravilhoso! Muito bonitinho.
O Berto é muito bom, cara. Tem um episódio de flashback que a gente vê ele vivo, é legal também.
Sim, é muito bacana. Um outro ponto que é legal que a série toca é o lance da disparidade dos salários entre homens e mulheres.
Sim.
Porque ela tá lá na clínica, ela tem o colega de trabalho dela que também é enfermeiro. E numa discussão lá, ela diz:
bobeira.
Estão conversando assim do nada, blá, blá, blá. Que nem acontece na vida real. Vem um assunto X à tona.
Brota o assunto, é.
E ela descobre que ele ganha mais que ela.
30% a mais, né? Uma parada assim.
É 30 dólares a mais. É um tantinho a mais.
É um tanto bom a mais.
É um tanto a mais. E ela fica bolada, ela fica puta da vida, ela fica tipo, caraca.
E ela pede pra sair, né?
É, ela fala, não. É assim?
Então tchau.
Então tchau.
E aí o médico vai pedir pra ela voltar e fala, não, pera, eu tenho um sério problema em dizer não. E ele só me pediu. Não é por nada.
Exatamente. E aí ele pediu X... Aí eu dei, né? Aí ela falou, então, eu também posso ter um aumento? E
aí ele
falou,
claro, pra você voltar, sim.
E assim, na vida real, é claro, né?
Na verdade, ela pede mais. Ela fala,
ela
eu
pede
quero
mais.
Dólar a mais.
Isso, ela, acho que é 3 dólares a mais que ela acaba ganhando. Assim. E, na verdade, na vida real, né? Claro, o chefe dela é um amor. Nem sempre o chefe vai ser legal.
A esse ponto.
A esse ponto. Mas sabe o que é essa situação mostra? Que, às vezes, a mulher só não ganha mais porque ela não pede. Então, sempre peça.
É.
Às vezes, a própria mulher se desvaloriza no mercado de trabalho,
não,
sabe?
Não por culpa da mulher, óbvio. Porque
não, é por causa da cultura.
Tem toda essa cultura em volta de que... É assim, aceita e pronto, quando não é.
E não é. Então, assim, eu acho que o recado principal aqui é peça aumento. Se você vai conseguir ou não, tá fora da...
Você não pode dar sua alçada, né?
Mas você tem que pedir. Você tem que se valorizar.
Você nunca pode ter vergonha de pedir pra ganhar mais por uma coisa que você faz bem. Essa é a verdade. E ela faz muito bem.
E não só isso, é a mesma função do cara. Por que que ele ganha mais que ela? Entendeu?
Então, a gente descobre... É que nessa situação é porque a gente descobre que o médico não sabe dizer não e ele pediu.
Isso.
Mas poderia muito bem ser porque sim. Porque ele ganha mais porque ele é homem e acabou, entendeu?
E aí, ela teria se demitido.
Hoje em dia a gente já vive num mundo, graças a Deus, que né, existem muitos trabalhos em que já é nivelado isso. Por exemplo, no meu trabalho, a hora de trabalho é igual pra todo mundo.
Eu não sei. Eu acho que tem várias empresas que ainda não é assim.
Não, tem. Mas eu tô falando assim, tem muita que já é.
Tem muitos ramos que não é assim também. É. Então, assim... Tem que batalhar, tem que pedir, tem que se valorizar.
Porque a gente vai mudando isso de pouco em pouco, né, cara?
Eu acho.
Eu, na real, acho uma baquice do caralho ter diferença de salário. Porque, maluco, se todo mundo tá trabalhando igual...
Você tá trabalhando o mesmo tanto de horas, entendeu? Porra, não tem nem sentido.
É pelo tanto que você trabalha, assim. Não pelo que você tem entre as pernas.
Exatamente,
é basicamente isso.
Exatamente. Outra situação legal é que é um subplot que acontece aí que a gente já falou. Que é o médico se interessar pela abuelita. E isso vai criando uma série de situações também.
É o lance dos idosos se conhecer... também se apaixonam.
Exato, é muito legal. Então você vê que assim... Eles saem direto pra ir pra ópera. É. No começo ela quer esconder, né?
Então, esse lance de esconder...
É muito
a gente tem duas situações... Na verdade, tem três situações sobre romance. E duas só escondem. Porque a Helena, ela não esconde em momento nenhum a namorada.
Não.
Muito pelo contrário.
Não,
depois que ela
já
se
tá numa geração que não tem porquê.
Pois é. Agora, por exemplo, a Lupe, ela esconde os namorados.
Ela esconde os namorados.
O primeiro não dá muito certo. Aí o segundo é esse cara super legal.
O Max.
É que é o que era... Que é paramédico, né?
Isso.
Que, o personagem legal,
ah,
né, cara?
Que cara legal.
Como eu quero que ela volte pra ele na terceira
temporada?
Nossa,
ele é muito bacana,
então,
o Max.
E ela esconde ele.
É.
Porque ela tem... Não é vergonha, ela tem medo do que os filhos
do
vão...
Julgamento.
Não é nem julgamento, é da aceitação dos filhos dela em relação a ele.
E da
e
mãe.
De novo, e da mãe também.
E da mãe,
eu, de novo, isso conversa muito comigo porque eu cresci vendo isso acontecer com a minha mãe.
Exatamente.
Porque na verdade, são dois lados aí. É ruim pra Lupe de apresentar os filhos pra ele e de apresentar ele pros filhos. Por quê? O que acontece muito... Eu vi isso acontecer com a minha mãe. Ela... tava namorando, aí quando apresentava, vou te levar pra em casa, aí que apresentava o filho, dava um tempinho e os caras, bum, vazava.
Vazava, chutava.
Então assim, ela fica um pouco pé atrás com isso também.
Claro.
E com os filhos, aquele lance de, putz, será que eles vão aceitar ter um cara novo na minha vida que não é o pai deles? E eles aceitam porque eles estão vendo que o pai é um merda. A verdade é essa, né?
Sim. E porque eles querem ver a mãe feliz.
Sim.
Eu acho que se o pai não fosse um merda, ainda assim ele... Não, ainda assim eles iam querer ver ela feliz, sabe?
Ah, sim, mas aí eu acho que talvez tivesse
uma resistência maior.
Uma ligeira relutância, mas como não é o caso, né?
É, eu acho que sim, eu acho que sim. É, outra situação legal que eu acho que tem que ser falada... Nossa, são muitos temas.
Não, mas...
Tem isso, tem aquilo. É. O fato da... É que assim... É um fato mais ou menos assim. Ela tem uma certa idade, a Lupe. Ela tá com, na série, 38.
Mas ela tem 40 e pouco na vida real.
Na vida real, ela tem 45, maravilhosa.
Olha aí.
E chega um ponto que o Max fala que quer ter filhos.
Uhum.
E aí ela fica com aquilo na cabeça. Ela pondera, ela pensa sobre isso. Ela pensa, será que eu faço? Será que eu não faço? E ela já tem dois filhos.
Uhum.
Ela já passou por um monte de coisa. Acho que esse é o episódio do flashback, não é?
Eu acho que
mostra, né, que quando a nenenzinha nasceu, aí quando o outro nenenzinho nasceu...
Mesmo, que a gente o Schneider novinho também.
Que ela pondera, tipo, porra, peraí, tô com 38, já tive dois filhos, esse cara nunca teve filho. Eu vou aguentar o tranco de ter mais um neném agora?
É.
Eu tô com dois filhos adolescentes já, entendeu?
Já dá um
praticamente
saco,
criado. E ela pondera. Isso é outra questão que também acontece na vida real.
Sim.
Com certeza tem mães divorciadas aí com filho grande, mas ainda em idade de ter filho, que pondera essa questão.
Sim. É, então, uma coisa que
são
eu acho que...
São muitos teminhas
talvez fosse legal
da vida
a série
real
tocar. É porque, assim, ele em momento nenhum falou que ele queria... Ela grávida. Ele falou que queria ter filho.
É,
sabe o que isso é muito bacana?
Adotar, de
é ela, eles adotarem uma. Eventualmente eles ficarem juntos, né? Tipo, casarem, qualquer coisa.
Uhum.
E eles adotarem uma criança. Porque ia ter mais um assunto
ia
a ser tratado.
Ia
ser legal.
Ia
ser bem
muito
bacana.
Muito legal. Quem mais? Vai, Stella.
Ah, bem, tem, tem um detalhe legal, uma coisa que é. Esse é bem sutilmente tratado. Eu acho que pra terceira temporada eles vão pegar mais fundo nisso. Que é o lance que o Snyder, ele era... Ele é um ex-usuário de droga.
Sim.
Né? Porque
sim,
o lance é que ele...
Gente, ele tem a história dele também.
Primeiro ele...
Que a gente não falou.
Dá a entender que ele é só um cara riquinho, que o pai deu... Porque o lance é que ele é dono do prédio.
É, ele é o dono do prédio.
Pois é. Por isso que, inclusive, ele tem chave, ele tem um par de coisa.
Ele é o dono do
prédio. Por isso que o apartamento dele é maior.
E zelador, né?
É, ele é o faz-tudo do
prédio.
Ele
é o faz-tudo do prédio.
E aí, no começo, a gente só acha que ele é um cara riquinho, que tem o prédio e é isso.
Mimado.
O pai mimado. Só que a gente descobre que não. Porque, sim, ele realmente ganhou o prédio do pai, porque o pai queria dar uma responsabilidade pra ele sair da merda.
Uhum.
Porque ele tinha torrado parte da grana dele em droga.
Sim.
E em momento nenhum a gente descobre qual é a droga.
Uhum.
Assim, sempre fica meio no ar. Eu levei a entender
que é cocaína.
Que é cocaína. É, porque tem uma hora que ele fala que cheirou tudo.
É.
Mas pode ter sido vários tipos de droga. Então, assim, ele é um cara...
E ele também fala sobre alcoolismo, tipo, que eu não posso beber. Eu sei que eu não posso beber.
Sim. E, então, ele é um cara que ele passou por rehab.
Sim!
Por isso...
Mais que ele ajuda, parece,
E ele ajuda a Lupe nisso, porque a Lupe, ela tá fazendo um rehab de pessoa... Não, um grupo de ajuda a PTS,
isso,
né? E ela tem muita relutância, porque ela cresceu com a Boleta falando que os problemas da cabeça você resolve com a cabeça e não com pessoas, porque é feio, é vergonhoso tratar isso.
É engraçado, e isso, essa coisa da... fazer terapia é vergonhoso... É uma coisa que acontece na cultura brasileira também.
Sim.
É uma coisa assim... Ai, mas você vai fazer terapia pra quê? Você, mas
tá
você
maluco,
tá bem?
Porra?
Você tá maluco? Você tem alguma doença? Mas você tem depressão?
É muita ignorância,
você tem ansiedade?
Né, cara?
Você tem... Tipo, gente, faz terapia qualquer pessoa que queira fazer terapia. Que queira entender.
Louco, né?
Não é coisa de louco. É pra você entender seus problemas. É pra você aumentar seu autoconhecimento. É pra você conseguir... ter relacionamentos melhores com as pessoas que você ama.
Sim.
É isso que é terapia.
Não, e pra passar
mas
por cima de problemas,
pra...
porque no caso dela era mais sério até,
mas
né?
Tradicionalmente falando, isso era super mal visto, era super mal aceito. Só
novo,
fazia terapia quem era maluco.
Não, de novo, a gente tá
quem
falando...
tinha, sei lá, coisa pesada, esquizofrenia, sei lá.
A gente tá falando de uma época, a gente não tá falando de 50, 60 anos atrás. A gente tá falando de 20 e poucos anos atrás.
Não.
Quando eu era criança, há 20 e poucos, quase 30 anos atrás, se alguém fala... Pô, minha mãe é psicóloga. Se alguém falasse que tava se tratando, rolava tipo, ah, não, então é maluco.
Nossa, vai no psicólogo, é maluco. É. Óbvio, né?
Ou um terapeuta, enfim.
E assim, eu acho que em algumas famílias aqui ainda acontece sim, no Brasil, isso. aparentemente na cultura latina também, porque é uma coisa já arraigada, né, dos antigos.
É, as gerações mais velhas, elas têm um pouco esse freio em relação
a... Inclusive, eu vejo muito na internet falam isso, e é verdade. Tipo, eu faço terapia pra lidar com as pessoas que não fizeram. Que a geração dos nossos pais não fizeram.
É, e mas a voz, né?
E a voz principal. A voz
pais não tanto.
Praticamente não fez. É. A geração dos meus pais também não.
É assim, só muita idade de volta.
Já são mais velhos e tal. Mas é feio.
É.
E na minha geração, já temos uma psicóloga na família. Já tem uma pessoa que também faz terapia. Eu fiz terapia, então assim.
Ah, não, mas o lance
já tá sendo mais aceito.
Ah, você fez terapia? Você é maluca?
Eu fiz terapia. Eu não sou louca.
Eu sou louco, eu tô louco. Então, mas realmente, cara, tem todo esse... eles tratam isso na série sobre o preconceito de quem simplesmente vai buscar ajuda.
É.
Né, cara?
E aí ainda a gente mais vê... a Lupe, que tá numa situação que precisa de ajuda, porque ela foi pra guerra, saca?
E você vê que o Snyder, nessa hora, ele ajuda ela, que ele fez também.
Sim.
E ele sabe como é precisar, entendeu?
Eu
acho que isso é uma parada que eles vão tocar agora mais na terceira temporada. O passado dele, porque a gente não viu muito.
Não, né? Tem tanta coisa assim do passado dele... Tem algumas coisas do passado do médico, né? Que ele fala da mulher, ele fala da filha. Ele não tem uma boa relação familiar. Abusam um pouquinho dele. É, outra coisa legal que tá acontecendo agora é que ela é enfermeira, mas ela tá estudando pra ser doutora
É pra ser enfermeira-chefe.
Ela
ia
fazer
medicina e não fez.
Então você vê que, em termos de carreira, ela também está pensando no futuro. Ela também está querendo crescer. Tem muitos pontos na série que são tocados. Mas a gente... não pode deixar de falar.
Ah, sim, eu sei que você vai falar.
Então,
mas eu puxei esse gancho já, eu sei que você vai falar.
Vamos lá.
Porque o lance da Lupe esconder o namorado
gera
situações engraçadas.
Exatamente.
Incluindo um que ela finge que ela tá meio doente, eu vou ficar em casa e tal, não sei
Deus.
O quê. Podem ir pros programas de vocês aí.
É.
O Snyder vai não sei aonde, não sei com quem.
É.
O médico vai com a abuelita na ópera.
É.
E o Alex vai pra algum outro lugar que eu não
sei
lembro
lá,
também.
Ele vai com as meninas.
Não, o Alex vai com o Snyder.
Ah, tá.
Que ele vai levar pra jogar, uma parada assim.
E
as meninas vão pra Comic Con.
Exato.
E elas com pessoas que frequentam Comic Con. Eu, particularmente, sou um cara que eu não gosto de ir em cons sem estar a caráter. Eu sempre gosto de ter um cosplay diferente.
Cosplay.
Né?
A gente conhece bem o cosplay, né?
E a gente
aqui, fãs da Torre, conhecemos bem a história do cosplay.
A gente vê que os cosplays... Da Helena e da namorada dela, que eu esqueci o nome agora.
Oh, meu Deus.
É de quarto doutor. Não é nem de série moderna.
Não
quarto
é série moderna.
Doutor, inclusive, tá um cosplay muito bem feito.
Tá
uma Tardes, cara.
E a Tardes. Ai, é chapéu, muito bonitinha.
Ela tem um chapéuzinho, cara, que é a lâmpada, cara.
Isso é muito maravilhoso.
Ai, cara, aqui esse episódio é muito maneiro.
E aí tem aquelas piadas, né? Do tipo, que doutor, né? Doutor quem, não sei o quê.
Aí ela, paciente.
Eu tô vestida de quarto doutor. Maravilhosa.
Mas aposto que os pacientes desse doutor aí, não ia apoiar isso. Ela, não, ele não é esse tipo de doutor. Aí a abuelita, ele é um senhor do tempo, todos sabem disso.
He's a time lord, everybody knows that. Maravilhosa! É engraçado que a gente sempre
via
esses GIFs do Under a Time rolando por aí.
Eu não tinha visto. Eu tinha visto imagem. Tinha me passado no Twitter assim, imagem
tava
da menina de Tardes com ela, de com a doutora. Mas
algumas pessoas avisaram a gente, né, no Twitter. Você viu referência de Dr. Ruim Under a Time? E aí ficava, tipo, um dia a gente assiste, sabe?
Um dia por vez.
E quando a gente assistiu, foi maravilhoso.
Cara, é um episódio, cara. E é um episódio divertido a beça esse, né, cara?
Não, e aí eu fico pensando, gente, como que a Abuelita sabe? Que todo mundo sabe que ele é um Time Lord.
Não, porque provavelmente... Porque assim, a gente vê que a Helena é uma nerdona, né,
Sim.
cara? Ela deve ficar vendo essa porra em casa e a avó tá sempre em casa.
Isso.
Ó, quando eu morava na casa da minha mãe, há 300 anos atrás, eu assistia Doctor Who, minha avó sabia algumas coisas, porque ela viu assistindo o tempo todo.
Sim, minha mãe também me viu
assistindo. Há 10 anos atrás, antes eu sou homem casado, antes de eu ter a própria casa, eu ficava assistindo na casa dos meus pais e minha avó via e ela sabia algumas coisas já.
Exatamente, mas muito legal.
E vem do nada, né? A gente tá esperando.
É uma referência muito bacana, assim, e mostra, né, como elas são nerdonas. É. Meu, sério, maravilhosa essa referência. Eu espero que tenha mais referências ao Dr. Who ainda. Até porque ela vai ser mulher, né? Agora estamos, temos então, a Jodie. De repente, eles incorporam.
Eu acho que talvez tenha sido porque foi filmado antes.
É, eu acho
mas
que
eu
sim.
achei que elas iam fazer alguma referência.
É, acho
mas
que sim.
Qual foi a série
provavelmente
que a gente
viu? Provavelmente vai ter uma referência.
Sim, agora na terceira.
Kimmy Schmidt.
Que ia falar, o doutor é uma menina agora?
É,
né?
Agora é uma mulher.
Kimmy Schmidt?
Foi em Kimmy Schmidt.
Ah, legal.
É o Tyrus que fala.
Tyrus Andromeda.
Tyrus Andromeda.
Melhor pessoa.
Então, vamos fazer um off-top de Kimmy Schmidt, eventualmente.
Cara,
mas assim, gente, ó, outra coisa legal de ser falada, né? Já um pouquinho de bastidores.
Ah, não, fale tudo de bastidores que você puder, por favor.
São,
é a mulher dos bastidores.
É, eu acabo pesquisando essas coisas,
sim,
né?
Sim.
Então, por exemplo, o que eu fiquei sabendo é que rolou uma campanha massiva da produtora da série, a criadora da série, né? Da nova versão, que assim... a Netflix quase não renovou.
Que crime ia ser se
que crime?
Renovado, né?
Nossa, ia ter abacinado pra caralho. Porque,
mas
assim,
ter preço em ia ter que ter preço também.
E assim, parece que ela foi no Twitter, tipo, assistam, mostrem pros seus amigos.
Que é o que tá acontecendo agora com aquele...
eles precisam de números de views, né?
Sim, que é o que tá acontecendo com aquele Anne with an E, né? Ah. Que ela tá quase sendo cancelada. Oh. Anne with an E.
Ah.
Anne com E.
Anne with an E, sim. Anne com E.
Anne com E. Que tá quase sendo cancelada e a criadora tá, tipo, no Twitter. Gente,
pelo amor
assistir.
De Deus. Exatamente. Enquanto várias séries que não são tão boas assim vão sendo renovadas.
Enquanto um monte de série merda tá sendo renovada aí pra... Eu não vou falar...
Não é que as pessoas
Big
gostam.
Theory,
mas,
quer dizer...
Opa,
não, não vou falar que é isso.
Que?
Eu não vou falar que Supernatural vai ter acabado na quinta temporada e já tá na 13ª. Não vou falar isso, cara. Enquanto tem um monte de série boa sendo... Maluco, série boa que é cancelada e Big Bang Theory ganha temporada nova. Eu fico desgraçado.
Eu fico isso, pistola na cabeça.
Nossa, cara.
Desculpa que
é catarse
que eu tive. Outra que foi renovada que... O pessoal reclamou muito, foi 13 Reasons Why, né? Que é da Netflix também.
É que virou uma... Então, milking that cow, né, cara? Não tem porquê.
Não tem porquê tirar a lei de pedra.
É, mas enfim.
Mas é isso. Graças a Deus, foi renovada pra terceira temporada.
Graças a Deus.
Vai estrear em janeiro do ano que vem.
Ai, que
sofrimento. A gente vai ter toda uma temporada com a Jory antes disso.
Então, por favor, pessoas estão escrevendo.
Queremos referências, né?
Sim, por favor.
Outra coisa legal é que a atriz que faz a Abuelita,
ela
é foda.
Ela é foda, ela tem
ela
Oscar,
é de... não. Não, 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 não.
Amy, ela não, fala assim. Não.
Todas as opções. Ah. Ela tem um Oscar, um Tony, um Emmy e um Grammy. Todas as opções.
Qual o nome daquela parada quando você tem todos?
Ela é a primeira latina que tem todos.
Olha que foda.
Ela é.
Não, mas não tem um nome que você
foda.
Ganha quando você tem todos esses prêmios que parece que a Cher tem. Eu acho
mesmo?
Que é assim, você tem um Oscar, um Tony, um Grammy, não sei o quê. Aí... Porque tem tipo um... Você é o super premiado, sabe?
Entendi. Então, ela é uma dessas pessoas porque...
Tem um nome pra isso, não sei qual.
Não sei o nome pra isso também. Ela é a Rita Moreno.
Rita Moreno.
Ela tem o Oscar de melhor atriz no filme West Side Story.
Ah, West Side Story.
Que é Amor, Sublime Amor,
sim,
né? Que é uma história sobre latinos.
Velho?
Antiquíssimo, né? Musical da Broadway, que virou filme lá em 62, papapá. Ela é a primeira atriz latina que fez tudo isso. E ela fala na série que tem 70 e poucos anos, mas a atriz, na vida real, tem 85 anos de idade.
Olha aí.
Nossa.
Né?
Não, e tá bem, né? Tá bem, tá ótima. E
engraçado
assim,
que a gente tem muito na cabeça umas pessoas de 80 e pouco, já é uma velhinha. Meu filho, mas
nada.
Hoje em dia não é mais assim, né, cara?
E o interessante é que eu vi algumas entrevistas com ela e ela não tem sotaque na vida real.
Ela. Todo esse espaço.
Ela,
né?
Não fala que nem um full
não,
americano,
não é,
mas não é forte,
não é abuelita,
como a abuelita.
É.
E ela, inclusive, fala dessa coisa do typecasting, né? Que ela falou que vários papéis apareceram em Hollywood na época que ela era mais nova. Ela era linda, assim.
Ela é uma senhora
muito bonita. E ela é da era ali da Marilyn, de todas aquelas. A classic Hollywood.
Uhum.
E ela falava assim pra gente dela: eu quero esse papel. E eles falavam: não.
Pessoa latina.
Porque você é latina.
A gente teve, eu não sei que...
Olha aqui.
Qual ator brasileiro que o endereço foi no programa do Porchat, parece? E aí ele tava falando sobre isso, né? Sobre typecasting de negro brasileiro. Ele fala, sabe o que é foda? Eu sei que eu sou bom, mas assim, aí tem o protagonista. Aí eu vou lá, eu quero o cara. Ah, não, pra você não, mas ó, tem um escravo aqui, que ó, é o papel pra você. Que merda, né,
vai,
cara?
Vai se fuder, né?
Que bosta. Imagina. E ele fala, e se não tiver escrito que fulano... idade tal, negro, eles não contratam o cara negro. Quando não tem dizendo se é branco também, né,
exato,
cara?
Exato. Exato. E assim...
Por isso, inclusive, que faz questão que tenha Idris Elba na campanha, como sempre.
Idris Elba pra James Bond.
Esse danado.
Nossa,
Idris Elba é um danado.
Nossa, pelo amor de
Deus. Ele tá fazendo...
Ó, não. Se não for pra James Bond, tem que ser pra Dr. Who.
Ah, é, doutor, né? Bota aí, 14º.
Doutor. Idris Elba. Sim, sim.
Não, mas o Idris Elba é um safado, porque ele tá fazendo nas redes sociais dele vários teasers.
Eu vi.
Ele tirou uma foto...
campanha, né?
Não, ele tirou uma foto de smoking. Aí depois ele botou uma foto que era Elba.
My name
Idris
is
Elba. Porra, cara. Cadê? Podcast, Gilzão, pelo amor de Deus. Puxa essas cordas
de
aí,
Deus.
Mexe esses pauzinhos pro Gisele entrar. Mas sim, volta aí pra Rita Moreno.
Não, então, que tinha isso, que ela via esses papéis em Hollywood, ela queria fazer. Sim. E não, porque ela tinha rostinho de latina, cara de latina.
É, isso na série fala
que
isso,
é tocado.
Né? Sobre
é,
o lance da Helena ser branca demais pra ser latina, né? Uhum. E ela fala, quer dizer que ela tem um tempo pra isso, eu sou passável. Ela fala assim, ah, então eu sou passável.
Eu não quero passar por branca.
Não, ela fala assim, eu sou passável, aí eu não sei se é a Abuelita ou a Lupe que fala assim, ah, que é passável ela? Que eu sou branca o suficiente pra não me passar por latina.
A falsa branca.
A falsa branca, porque a verdade já é dita, aquela
foda
atriz,
isso.
Ela é latina full mesmo.
Ela é colombiana, porra.
Ela é colombiana ou venezuelana, não sabe,
colombiana.
Lembra? Colombiana. É, mas ela pode passar por uma menina americana em qualquer filme.
Sim. Porque entendeu? Ela é mais branquinha que o Alex, por exemplo.
E isso é um absurdo,
é
né,
um
cara?
Absurdo.
Você, quer dizer, ah, não, essa pessoa, ela tem cara disso, então... Porra, eu sou brasileiro e eu sou branco pra caramba. O padrão...
Tem brasileiros de tudo quanto é cor.
Exatamente. Assim como...
50 tons de Brasil.
Então, mas justamente, os Estados Unidos também é um lugar multiétnico,
sim,
igual ao Brasil.
Sim.
Mais até se você parar pra pensar.
Gente, pra começar...
Agora você falar que o caralho
Estados
é moreno...
Estados Unidos também
então
é colônia, também é terra de imigrante. Foi uma caralhada de povo diferente pra lá.
Que eu me coloco na roda? Porque assim, o padrão na cabeça do americano padrão é assim, ah não, o brasileiro é moreno.
É.
Ele joga
latino,
futebol.
Latino.
Ela é bunduda e é passista.
Não, eles acham que o Brasil faz parte também
de
latinos. Eles acham que aqui é Buenos Aires, eles acham que a gente fala espanhol.
Não, mas além disso, cara, a gente conhece pessoa da Argentina também. Não é todo argentino que é moreno.
Sim.
Não é todo mexicano que é moreno.
Não, não,
assim,
não.
Tem gente assim no mundo inteiro.
No
não
mundo
faz
inteiro,
sentido você rotular uma pessoa de alguma coisa só pelo jeito que ela parece.
Muita gente chega na Europa e tem uma aparência mais caucasiana. E são obrigados a ouvir coisas do tipo, mas você não tem cara de brasileira.
Não, ou
de brasileiro.
Sabe uma parada que é um absurdo?
Tipo, porra!
Não, sabe uma parada que é absurdo?
O que é cara de brasileiro?
Quando você chega pra uma pessoa que não entende nada com nada, aí você fala assim, a pessoa, porque na África só tem negro. Aí você fala, não, mas
não.
A África do Sul é cheio de branco. Tem branco na África?
Charles Theron.
É, não!
Tolkien.
É verdade, cara.
São sul-africanos.
Não, é Nicholas Courtney.
Nicholas Courtney. É verdade. Gente,
Cairo.
É um absurdo. São coisas assim que você fala, tem que quebrar esse estereótipo. Não é assim. Não existe essa identidade uniforme.
Aqui no caso
são
do Brasil...
São muitos latinos, são muito... A América Latina, ela é rica.
O Brasil
faz parte da América Latina e não tem uma identidade full latina.
Quando eu tava na faculdade, né?
A gente
já comentei
foi
isso
colonizado
algumas...
por Portugal, cara.
É, não, mas até aí os países latinos foram colonizados pela Espanha.
Que são
também.
Dois países diferentes.
É, então. Não, mas eu digo assim, quando eu tava na faculdade, né? Eu devo ter comentado aqui algumas vezes que eu fiz relações internacionais. E eu tinha professores de... Tinha um de comércio exterior e um de geopolítica que eles batiam muito nessa tecla. O brasileiro, não é latino como as pessoas pensam nele. É assim,
uhum.
O Brasil, ele está na América Latina,
sim,
economicamente falando. Tudo, não, e economicamente falando.
Sim.
Mas ele não é América Latina.
Não.
Porque a identidade cultural do brasileiro é brasileira.
É única.
Porque primeiro que o nosso país, por ser continental, ele tem uma cultura gigante própria.
A gente tem uma
própria
caralhada de cultura.
É, mas
do Sul e a do Nordeste já são diferentes.
Então, sim, mas tudo gira em torno de cultura nacional. É a cultura brasileira.
Sim, sim.
A cultura latina... Óbvio, eu não tô falando que... Não estou falando isso. Nem eles estavam falando isso na faculdade. Mas a cultura de Cuba, a cultura da Argentina são diferentes? São. Mas eles têm, culturalmente, coisas que ligam ele.
Sim.
Por exemplo, a língua é uma delas.
A língua é uma delas.
Pô, o Brasil, ele fala português, ele não fala espanhol.
Exato, começa daí.
A culinária dos países são
é
mais
diferente.
Próximas. A gente pode até tirar a música. Por exemplo, tá tocando música de Cuba e é muito parecido com música que a gente escuta na Argentina, toda vez que a gente foi pra lá.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, o Brasil, ele é América Latina, mas culturalmente falando, ele não deveria ser encaixado como latino lá fora, e sim como brasileiro.
A gente tem coisas da cultura brasileira que não se encaixam em coisas latinas at all, tipo quando você vai pro Nordeste, quando você vai pra Minas Gerais. Sabe como? São coisas bem diferentes.
Sabe uma coisa que eu vejo isso na prática?
Quando você pensa em São Paulo, é pior ainda, porque São Paulo teve vários povos vindo pra cá. Pra citar
japonês,
dois. Italiano
árabe.
E japonês. E árabe pra caramba também.
E coreano, então, assim, e chinês.
E essas culturas se misturaram de uma forma que criou uma identidade completamente única e diferente. É uma das identidades brasileiras. Exato, tem várias,
Ó, quer ver uma que eu tiro isso na prática? No trabalho, a gente lida muito com o pessoal de Latinoamérica, né? E aí, às vezes, tem reuniões aqui no Brasil e vem representantes de várias. Eu já tive em reuniões que, assim, o cara que era do México, tava um do México, um da Colômbia, e um da Venezuela e um da Argentina. E um brasileiro, eu, no caso. Aí chegava, um deles falava uma piada, jogava, falava um termo, alguma coisa, todos eles riam. E eu não sacava.
Claro que não.
E aí eu perguntei
pra
um amigo meu do trabalho que é brasileiro, aí eu falei, você sacou? Ele falou, não entendi. E aí, ou seja, eles... Tem coisas que se comunicam e a gente fica meio de fora.
A gente
é tipo
de
fora. O primo diferentão.
A gente é o primo diferentão da América Latina.
O brasileiro.
É isso mesmo. É aquele cara esquisito ali, não entende muito bem.
Não fala a língua.
Não fala a língua. Herói, assim. Então, assim, tem tudo isso. Aí você vê os atores brasileiros que vão pra Hollywood, geralmente são estereotipados como latinos. A Sônia Braga, no universo Marvel, ela faz a mãe de uma latina, da enfermeira lá.
Da noite. Então, assim, a gente tem o Santorão, né?
É.
Se bem que o Santorão, ele faz bastante brasileiro.
Até que ele faz bastante, ainda bem, né?
Em Lost, ele fez um brasileiro que era muito zoado, cara.
Ele fez um brasileiro.
Mas ele fez os Xerxes também, em 300.
Então, assim, é muito legal a série tocar nesses temas de uma forma leve, divertida, mas ao mesmo tempo...
Dando aquela alfinetada, né?
De uma forma muito...
Sutil.
Não, mas que mostra que, ó, gente, a gente tem que falar sobre essas questões.
Sim. É, cara.
Essas questões têm que ser discutidas ainda mais no contexto político americano de hoje.
Sim.
Do Trump.
O próprio
de
fato...
De separar a família, de fazer barreira, ser maluco, fazer um muro.
O próprio fato de ter o episódio que trata sobre a abuelita tirar a cidadania pra poder votar, isso é importante.
É o lance do voto, né?
Exatamente.
É o lance de você contar como cidadão.
Exato.
Né?
Aqui, a gente fala que tem que falar mesmo, bater na tecla mesmo, porque a gente tá, né, lá fora do Trump, mas a gente tem que lembrar que esse ano a gente tem de eleição também aqui no Brasil.
Aqui no Brasil.
Né? E se a gente deixar correr muito frouxo, talvez aconteça coisa, não vou citar nome.
Tá complicado.
Mas talvez aconteça coisas piores, ou iguais ou piores aqui, né? Então, vocês viram o debate essa semana agora passada e foi foda.
O mundo todo, ele tá meio maluco. A Theresa May lá na Inglaterra tá meio maluca também.
Olha,
a Theresa May.
Que piada, hein? Que orgulho que eu tenho. Nossa. Eu estou realizado como marido. Que orgulho.
As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando de uma forma, sim.
Ruim.
Parece que a gente está regredindo umas coisas.
Então, a gente tem, por isso,
ao mesmo tempo que estamos progredindo em outras, né?
Tipo, mas a gente tem que ficar muito ligado para não deixar essas regressões superarem, né? Passarem por cima de todos os avanços que a gente tem feito.
E eu acho que essa série,
deixa um cara...
ela faz um trabalho enorme nisso.
Sim.
Tem que ser falado.
Porque se a gente deixa um cara, um maluco preconceituoso, que é racista, é machista, é contra gay,
maluco.
Um louco foda, tomar o poder, todo o progresso que a gente fez nesses últimos anos cai por terra, né?
Exato.
Então, fiquem ligados, né? Sempre importante abrir esses parênteses.
Não vamos dar passos para trás, vamos dar passos para frente.
Sim, vamos ser como o One Day at a Time, que dá muito espaço.
Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez, exatamente.
É isso aí.
Cara, que série boa, que série boa.
Que delícia.
Eu acho que se vocês querem um fechamento digno para esse nosso off-topcast, é justamente esse, cara. Se você não assistiu o One Day at a Time, primeiramente, desculpe todos os spoilers. Segundamente, vá assistir, cara.
Acho que é as cenas da abuelita dançando no café
da manhã. Ela rouba a cena.
Não, ela é a personagem principal.
Açúcar!
Açúcar!
Então, vamos, é um off-topcast, a gente não vai dar notas de doutor, né? Porque
afinal das contas...
Porém, acho que tem que dar uma nota. Então, assim,
Ai, meu Deus.
Numa nota aí.
Qual que é a escala?
Calma.
Ai, meu Deus do céu.
De uma nota.
Ai.
Aí de um... 1 a 10 xícaras de café.
Oh, delícia!
Servidas por abuelita.
Puta merda!
Que nota você daria aí pra One Day at a Time e por quê e quais as suas considerações finais sobre essa série.
Posso falar?
Pode falar.
10 xícaras de café.
10 xícaras de café de Abuelita.
Primeiro que eu amo café.
Sim.
Segundo que o café da Abuelita deve ser uma delícia,
não,
porque
e ela passa.
É café forte, não é café americano.
Não,
é
não
café
é aquela, não é aquela
latino.
Água suja. Não é aquela água suja, cara.
Que delícia, cara.
E ela, sabe, assim, maneira, ela faz, ela bota o açúcar junto um pouquinho, gente, mexe e depois bota dentro.
Ela tem os truques
é
dela.
Seu café é muito bom.
É que eu não faço na cafeteira italiana.
Expresso,
né?
É. Você
a italiana.
No coador.
É, eu faço coador.
Expresso.
Eu faço do jeito mineiro.
É verdade.
Mineiro.
Olha aí.
Tá, queijo Minas.
10 xícaras por 4.
Por quê? Vamos lá. Voltando aí no panorama de séries que temos hoje em dia. A gente não tem uma série que toque em temas latinos full, total. Porque, por exemplo, a gente tem Orange is the New Black, tem as latinas, mas tem as negras, tem as brancas, tem isso, tem aquilo.
É.
Wonder Era Time é full latino.
Full, e um canadense.
Full. Ah, tem um canadense. E tem um canadense, tadinho. Mas é isso.
Nada.
É isso. Tipo, a série perpassa a questão da latina de um jeito que não é chato.
É.
Que não tá enfiando o galabaixo.
Não, e não é um monte de estereótipo, né?
Não
chato.
É estereótipo
assim,
de jeito nenhum.
Vamos lá, a Abuelita ela é um pouco estereótipo, mas o lance é assim.
Mas até
não
ela
é,
surpreende.
Não é tudo estereótipo o tempo todo de uma forma estereotipada. Eu não sei se eu tô me fazendo claro.
E outra, né? Tem aquela coisa do dia a dia, de situações comuns, de situações que milhões de famílias americanas, latinas, que estão morando nos Estados Unidos e que são descendentes de latinos, seja México,
ou
Cuba, Porto Rico, o caralho que o parta, eles se veem representados nessa série.
Sim.
Nessas situações.
Sim.
Provavelmente essas situações acontecem na vida deles no dia a dia.
Sim.
E eu acho que é muito poderoso você mostrar essas situações na ficção.
Sim.
Muito mais do que pegar um filme grandioso e falar sobre um tema grandioso. Não, ela é só uma imigrante. Ela não é a imigrante mais famosa. Não, é o dia a dia. É a família.
Ela é um de nós.
É. Ela é cada um de nós. Então, assim, é muito gostoso. E, cara, essa coisa de trazer todos esses temas à tona é importantíssimo.
Sim.
E é feito de uma forma leve, principalmente. Cara, você aprende muito mais no riso do que
na porrada.
Do que na porrada. Você tá sendo introduzido a esses conceitos de uma forma leve, gostosa, divertida, entendeu?
Sim.
É, não tem o que falar. Eu amo sitcom, eu amo o formato sitcom.
Sim.
Dr. Who devia ser um sitcom?
Não, não devia não.
Tô
não
brincando.
Viaja. Maluquice.
Tô brincando.
A não ser que a gente tivesse um... Olha aí.
Olha lá, tá vendo?
Podia ter um sitcom em Gallifrey.
Caralho, ia adorar.
Tipo, não é, e de novo, não é Rassilon, não é Honey, não é...
O BBC contrata nós aqui,
não,
ó.
Não, é tipo, uma família...
Galifreyana.
E não é o Senhor do Tempo,
não.
É o Galifreyana ali da Quitanda.
Isso.
É, o seu Toruso, que é o carinha ali da venda
o primo
da,
do
da
Borussia.
Cidade Baixa. É, que é o primo do Borussia, que não é famoso.
Mas ele não é.
É ele, a mulher dele,
é
o filho
primo
dele
distante,
e
lá,
a
ninguém...
sogra dele que mora
isso,
com ele.
Isso, pronto.
Pô, BBC,
olha, contrata nós,
estamos trabalhando,
vamos trabalhar nesses plots. É isso, sabe? Sitcom é um formato muito bom e, pra mim, não tem pra ninguém.
Olha aí.
Fred Pavão, 1 a 10 xícaras de café cubano delicioso.
Passado ali,
por Abuelita.
Ah, cara, eu dou 10 também, cara. Essa série é muito maneira. Essa, assim, eu
10
não vou...
de 10, média 10.
Média 10, Eu não vou nem me alongar muito, porque você falou tudo que eu tinha pra falar mesmo, mas justamente, cara, a série, pra mim, eu comentei isso no começo do podcast e repito agora, ela é o oásis nesse deserto que a gente tava de sitcom.
Sim.
Leve, assim. Eu sinto falta de uma boa série de comédia,
leve,
assim, pra ver.
A gostosinha,
teve,
né?
A última que eu acho que a gente teve, cara, tinha sido ali... teve o Grace and Frank, né? Mas ele é dessa leva de agora.
É.
Tinha sido How I Met Your Mother, que já tem muito tempo.
Já faz um tempinho que acabou, faz anos que acabou.
Entendeu?
Né? Então é,
eu tava sentindo falta, eu tava...
Sim.
Eu gosto de ver, por exemplo, agora a gente... Comecei finalmente, um pouco atrasado, a ver o Game of Thrones aí. Mas é uma série
atrasado nada, tá chegando a última temporada, tá na hora de correr atrás
mesmo.
Tô correndo
atrás. Mas, tipo, cara, é uma série gigantesca, um negócio
épica.
Épico. Só que, assim como eu gosto do épico, assim como eu gosto de Doctor Who me jogando sci-fi assim na cara o tempo todo, eu gosto de um negócio mais simples, assim,
sim,
mas pra sentar... Chegou o trabalho, você quer só ver um negócio engraçado.
Esvaziar a cabeça.
Faz um sanduíche,
relaxar,
bota um Era Time e curte, sabe?
Nossa, puta, delícia, cara.
É maravilhoso. 10 de 10, fácil, cara.
Fácil.
Então, média 10 pra essa sériezona da porra.
É isso
que
aí.
Que é One Day Era Time. E, como sempre, a gente quer saber aí as considerações de vocês. Vocês pediram tanto pra gente falar sobre essa série, né? Tem aí, né, os nossos apoiadores, dependendo aí de quem é quem, pode, né, quem, dependendo da sua, do quanto você...
Do seu nível,
você,
né?
Do qual o seu nível de apoio, você pode decidir os temas. Mas esse é um tema que, cara, é um tema que vocês estavam pedindo há tanto tempo.
Todo mundo pediu, muita gente pediu esse tema, então, muita gente mesmo.
A gente quer saber justamente as considerações de vocês que pediram tanto pra gente falar de Under Time, convenceram a gente a ver, inclusive, muito obrigado.
Muito obrigado.
Para isso, para saber aí este caminho, essa carta que vem pra gente, você precisa do e-mail do Dr. Brasil, que é o...
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também nossas outras redes sociais, óbvio, temos várias. Assim como o Facebook do Dr. Brasil, que é o...
facebook.com/DrBrasil.
O Twitter do Dr. Brasil, que é o pássaro cubano, que vem,
isso,
que vem ali, vem como? Vem bailando ali, bebendo um cafezinho, com charuto e rum.
Exatamente.
Que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o...
twitter.com/DrBrasil.
Temos também, óbvio, né? Estamos aí presentes em várias redes sociais.
Várias.
A gente costuma dizer que todas somos nós, mas é sempre bom deixar claro quais são nossas mesmo. Então, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos o Instagram, que é o nosso instagram.com/DrBrasil, onde a gente faz nossos stories, a gente bota nossas
comenta
coisas ali.
Nossa,
a gente foi na Bienal, tiramos fotos legais,
é verdade.
Lá. O 3G tava meio ruim, mas botamos lá.
O 3G tava ruim.
Temos também o nosso canal do YouTube que está parado, mas esperamos que um dia ele volte, porque é o youtube.com/DrBrasil. Temos também o nosso grupo do Telegram, que está bombando, como sempre, cada dia... Muitas pessoas novas, galera batendo papo
tá
até de madrugada.
Tá batendo quase 300 pessoas.
Pois
já.
É, pra você entrar lá, é só você entrar em t.me/DrBrasil. Temos nossa lojinha, nossa tienda de camisetas, de t-shirts, que é a nossa lojinha do Vandal, que é vandal.com.br/artista/Dr.Ru-Brasil. Lá tem várias estampas legais. Se você quiser comprar alguma,
tá sempre
aí,
sendo atualizado com estampas novas.
Exatamente. Então, se você tá aí defasado de camisa do Dr. Ru, sempre bacana você ir lá e ver se tem alguma que você queira.
Sim.
E temos também uma coisa que aí é muito importante, que é o nosso Apoia-se. Que é graças ao Apoia-se e graças ao nosso hall de companions apoiadores maravilhosos.
Sim.
Que nós estamos podendo trazer pra vocês 2 podcasts por semana. Esse é o primeiro, terça-feira, esse é um podcast.
Olha
que isso, que loucura, coisa maravilhosa.
E você acha que é só essa terça? É pra sempre.
É pra sempre, cara. Sabe por quê? Porque essas pessoas todo mês estão deixando dinheirinho lá pra gente, que ajuda a gente a manter um servidor melhor que o melhor.
Mais
porque
robusto, né?
Por conta, antes era pra melhorar, agora a gente deu 2 upgrades pra poder caber 2 podcasts por semana.
Sucesso.
Sem cair. E tem lá, tem outras metas pra gente bater. E pra gente bater nossas metas, a gente precisa sempre da colaboração de vocês, se isso não for... quebrar as pernas de ninguém, que a gente sempre fala.
Gente,
nunca,
pelo amor
nunca
de Deus,
colabore se isso for desfalcar a sua casa.
Exatamente.
Agora, se você puder e você quiser, você pode fazer parte aí desse hall de membros.
A partir de 5 reais já pode começar a apoiar.
Exatamente. E entrar pra esse hall que tem já muitas pessoas, que eu vou perder a conta aqui, mas eu vou começar a falar o primeiro nome, que é Bibiana Rossi.
Mariana Mais Pirolo.
Matheus Malveira.
Michele Mantovani.
Luiz Gustavo Sodré Souza.
Telo Caetano.
Jaqueline Santos.
Danilo Ferreira Rossi.
Matheus Pereira Flores.
Bruno Pereira Trajano.
Caio Sanches Rodaelli.
Rafaela Ackerman.
Tiago Silva Querentino.
@CBVictor.
Will Sartori.
Karine Filgueira.
Anderson Teixeira.
E Duda Saturno.
Pois é, cara, essa galera maravilhosa são...
São os lindos, são nossos lindos.
É. Vocês são nossos lindos também, mas eles são os nossos companions que estão lá no grupinho
fechadinho,
ali fechado do Telegram que eles têm. Quando você se torna apoiador, dependendo do tanto que você apoia, você ganha acesso ao grupo exclusivo, você ganha artes exclusivas, você ganha acesso a lives, que vamos já como agora pro mês de agora. Já vamos
já
começar.
Já tô finalizando o mês, já vamos ter live.
Já vamos começar a ter lives. Então, assim, cara, muito obrigado pra todos vocês
muito
que ajudaram
muito
o nosso,
obrigada
o nosso
mesmo.
Site a ficar cada vez melhor. Para vocês que, se você não tem como ajudar monetariamente falando, como foram essas pessoas, você pode sempre ajudar com o seu compartilhamento. Se você gosta de Under Time, por exemplo, que é o tema de hoje, e você quer apresentar para algum amigo, ou esse amigo que você conhece já viu tudo e ele precisa de gente para falar e você só tem um ou outro, mostra esse podcast para
tá
ele.
Aí,
e
perfeito.
Aí faz ele mostrar para outra pessoa. Se você é um dos nossos assinantes aí no iTunes, coisa que a gente sempre gosta de falar, isso é importante o quê? Deixa as estrelinhas lá, por quê? Porque se a gente tem muitas estrelinhas, nossa relevância aumenta lá. Se tem comentário, então aumenta mais ainda.
Melhor ainda.
Por quê? Porque aí, com a relevância da BRCast alta lá no iTunes, mais pessoas conhecem Doctor Who e mais pessoas conhecem outras coisas por conta do Off-Topcast também.
Exato. Né? Já tivemos, já tratamos de vários temas legais
já
por aqui.
Já falamos de Viking, já falamos de filmes maravilhosos, como...
Questão de Tempo.
Attack
the Block.
Attack the Block com Jodie Whittaker.
A gente fez um especial de Halloween maravilhoso no ano passado também. Sim, tá bem legal.
Já falamos de Rick and Morty.
Tem várias coisas legais.
Então, assim, é sempre importante você deixar sua notinha lá, você se inscrever no feed, porque aí chega na hora pra você. Se você não é usuário de iTunes, não tem problema, você pode aí assinar pelo nosso feed regular, usando o Google Podcast, ou usando o Podbean, ou o agregador que você achar melhor.
Exatamente.
No mas.
É isso.
Fico muito feliz de poder dizer que não voltamos semana que vem, mas sim voltamos sexta-feira.
Esta semana ainda.
Sim, deixamos aí em aberto o tema.
Que gostoso.
Vocês querem o quê? Vocês querem Dalek Invasion on Earth? Vocês querem episódios de Lifin? Ou vocês querem o segundo episódio de Torture?
Exatamente. Tá na mão de vocês, gente.
Decidirem.
Manda e-mail.
Manda mensagem no Telegram. O e-mail é importante. A gente gosta de e-mail porque a gente pode ler na nossa sessão de e-mail.
É porque o e-mail dá espaço pra você elaborar as coisas melhor, entendeu?
E sempre, né? Mande pra gente sua opinião sobre essa série maravilhosa e outras sugestões de séries pra gente tratar no Off-Topcast.
No Off-Topcast. Já tem bastante gente pedindo algumas coisas, a gente anota, mas manda aí. Sempre manda sugestão, porque a gente... Não, mas agora que vai ser 2 podcasts por semana, vai dar pra tratar de mais temas ainda,
exatamente,
né?
Tanto dentro quanto fora de Doctor Who.
Sim.
Como eu tava falando, mas é isso. Sexta-feira a gente se vê aí com um tema novo de Doctor Who dessa vez, não Off-Topic.
Exato.
E é isso. Fiquem com Deus.
Vayan con Dios.
Vayan con Dios.
Y hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.